senhores deputados, senhores representantes das organizações empresariais, começava por agradecer a vossa presença nesta audição, que penso que, de acordo com a comunicação que receberam, se insere num conjunto de audições que este grupo de trabalho está a desenvolver para avançar com um trabalho legislativo complexo que temos entre mãos e que tem a ver com um pacote de descentralização, ou seja, de transferência de competências do Poder Central para o Poder Autárquico. E, nesse sentido, estamos a ouvir várias entidades para auscultar, obter os seus contributos, perceber como encaram e qual a visão que têm deste processo de reforma da organização do Estado, de maneira a poder dar mais competências ao poder mais próximo das pessoas, ao poder local, às suas organizações supramunicipais, ganhar alguma dimensão de escala, satisfazer melhor as pessoas através do maior conhecimento que a proximidade sempre traduz quando se trata de administrar os bens públicos. E, nesse sentido, o objetivo final é, sem dúvida, prestar um melhor serviço e com uma otimização dos meios envolvidos. Este pacote legislativo contém propostas de todos os grupos parlamentares, desde logo do Partido Social Democrata, do PSD, que apresentou um projeto de lei em janeiro, depois de já ter feito várias propostas de alteração ao orçamento no mesmo sentido, foram transformadas em projeto de lei em janeiro. O Governo apresentou uma proposta de lei em março e depois todos os partidos, nesse intervalo de tempo, apresentaram algumas iniciativas, desde logo o CDS-PP, que tem um projeto de lei, o PCP, que também tem um projeto de lei, e depois um conjunto de projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PAN e do... E penso que apenas isso, são três, está-me a faltar um. Exatamente. E para além destes diplomas, temos também um projeto de lei do PSD sobre a criação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Também está em discussão neste grupo de trabalho, foi assim entendido pelo Parlamento, fazê-lo baixar este grupo de trabalho para, em simultâneo, nas audições, podermos também auscultar e receber os contributos das entidades que assim o entendam, dar a este Parlamento sobre a criação de um Estatuto de Territórios de Baixa Densidade para ajudar a combater as assimetrias do desenvolvimento no nosso território como país. E, portanto, são estas várias iniciativas, que são sete, que estamos aqui a debater, a trabalhar nelas. Este grupo de trabalho tem incumbência de fazer um conjunto de audições, promover um relatório final e depois avançarmos então para redações conjuntas, se for esse o entendimento dos vários grupos parlamentares. Nesta audição temos presente a Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e a Confederação de Turismo Português. Só para organizarmos o nosso trabalho, vamos dar a palavra a cada uma das organizações durante 10 minutos. Pedia-vos o favor para conterem dentro desse intervalo, porque depois nós temos outras audições e isto é um trabalho encadeado. Os grupos parlamentares terão 5 minutos cada e depois um comentário final por parte de cada uma das três entidades aqui presentes. Portanto, para dar continuidade ao nosso trabalho, vou já pedir à Confederação Empresarial de Portugal, se fizer favor, fazer o seu depoimento inicial. Muito obrigada.
Então, muito bom dia a todos. Relativamente à questão que nos foi colocada e à posição da CIP, eu gostaria de começar, antes de mais e de análise ao documento, à proposta da descentralização de competências, de reafirmar 5 princípios que para nós, de Confederação Empresarial de Portugal, são fundamentais. O primeiro é que a modernização do Estado e da administração pública é um imperativo que urge concretizar. Estamos claramente de acordo. A segunda é que essa modernização deve ter subjacente um princípio de que o Estado deve ter, sobretudo, um caráter regulador, por forma a conseguir alcançar uma redução do peso da despesa pública na economia e, desse modo, permitir uma redução significativa da carga fiscal. Este é o segundo princípio que, para nós, é muito importante reafirmar. O terceiro é que a sociedade em geral e os empresários em particular, ao sustentarem através dos seus impostos a máquina administrativa do Estado, exigem que esta não se constitua como um fator de bloqueio ao desenvolvimento económico e ao bem-estar das populações, mas, pelo contrário, um fator potenciador do desenvolvimento. O quarto princípio que queremos reafirmar é que a reavaliação o mais considerado possível das funções do Estado e a ponderação de quais as áreas que poderão, com vantagem e eficiência, ser antes executadas pelo setor privado, com ganhos evidentes em termos de consolidação das contas públicas e crescimento sustentado do PIB e a criação de emprego liderado pelo setor privado. O quinto é a capacidade de captação de investimento privado nacional ou estrangeiro, consideramos que está intimamente relacionado com as respectivas condições de acolhimento do nosso país, nomeadamente com aquilo que designamos por custos de contexto, que ainda persistem, como o caso da burocracia, o mau funcionamento da justiça ou o excesso de normas e regulamentos, apesar do simplex, que representam um peso significativo para a generalidade das empresas portuguesas. Por outro lado, a necessidade urgente de dinamização do investimento exige a adoção de uma política fiscal atrativa e estável a longo prazo. É aqui que o Estado deve fazer uma forte intervenção no sentido da melhoria das condições de contexto, que são áreas onde Portugal compara mal com os rankings internacionais de competitividade. Estes são os cinco princípios que, antes da análise e do nosso comentário à proposta, queríamos que ficassem claros e que para nós são muito importantes. Sobre a proposta de centralização de competências e quanto ao processo de transferência de competências para as autarquias locais, ou seja, municípios e freguesias, e para as entidades intermunicipais, entendo as comunidades intermunicipais, serve de mote a esta audição, parece-nos que está a ser efetuado de uma forma apressada, e sublinho, o que pode levar a atropelos a que determinados fatores não sejam devidamente considerados. Uma transferência de competência só é eficiente e funcional se tiver sido feita com base num estudo prévio de avaliação de capacidade de resposta das autarquias para desempenhar estas novas competências, pois, caso contrário, o Estado pode estar aqui a incorrer em custos desnecessários e o processo pode desmoronar. Aliás, é uma solução que consta da lei em vigor, no número 3 do artigo 715º, da lei 75/2013, 12 de setembro, que, entre outras matérias, também disciplina o regime jurídico de transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, onde o dito Estado deve promover os estudos necessários de modo a concretizar a transferência de competências, assegure a demonstração dos seguintes requisitos. A linha A, o não aumento da despesa pública global. A linha B, o aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas autarquias locais ou pelas entidades intermunicipais. A linha C, os ganhos de eficiência no exercício das competências pelos órgãos das autarquias locais. A linha D, o cumprimento dos objetivos relativos à aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade interregional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis. Ora, nenhum dos cinco projetos legislativos que aqui nos traz hoje se funda em estudos já realizados que demonstrem tais requisitos, embora alguns deles remetam para a sua execução futura. De acordo com a proposta de lei 62.13, a transferência de competência é acompanhada, nomeadamente, de uma transferência de recursos financeiros e humanos, o que implica obter previamente uma verdadeira percepção das necessidades para que se possa fazer esta afetação eficiente de recursos. Temos receio que este princípio, igualmente exigido no número 1 do citado artigo 115º da lei 75/2013, de 12 de setembro, não tenha sido devidamente acautelado. Consideramos que a proposta de lei 62.13, no que se refere à transferência de competências, é pouco clara, não dando a conhecer o verdadeiro conteúdo do que está a transferir, pois remete relativamente a matérias decisivas para a concretização dessa transferência para a publicação posterior de diplomas avulsos que apelida de decretos-lei setoriais. O mesmo sucede relativamente às entidades intermunicipais, em que passa a ser da sua competência, nomeadamente a gestão de projetos financiados com fundos europeus, assim como a gestão de programas de captação de investimento. Esta falta de clareza e objetividade, por um lado, e, por outro, a atribuição a entidades de tão vastas competências sem que se tenha prevalecido o critério do mérito, suscita à CIP as maiores reservas. Entendemos que o processo de centralização deve, precisamente, servir para inverter e não reforçar a participação das entidades públicas em áreas que devem competir ao setor privado, em particular às entidades representativas do setor empresarial. E sublinho este parágrafo, que é para nós muito importante e que nós queremos que fique bem claro esta posição relativamente a este processo de centralização. O modelo de centralização não pode ser justificação para a entrada de novas entidades de natureza pública ou reforço de organismos públicos já existentes no território das entidades privadas, designadamente das associações empresariais, materializada na prestação de serviços às empresas e na representatividade das mesmas. O papel das associações empresariais, que se tem fundado na experiência e no saber acumulado no terreno pelos seus dirigentes, quadros e estruturas, constitui um elemento indispensável para a realização das atividades e funções que ao longo dos tempos têm desempenhado por lhes terem sido cometidas ou que têm voluntariamente assumido. Não raro, estas atividades e funções assumem caráter supramunicipal, tendo os mais diversos objetivos, entre os quais destacam, por exemplo, o acolhimento empresarial, a qualificação dos seus trabalhadores, o estímulo ao empreendedorismo, a promoção sustentada da competitividade dos territórios e das empresas, a promoção sustentada da internacionalização das empresas, a aceleração da inovação, o desenvolvimento tecnológico, o fomento da cooperação entre empresas, universidades e politécnicos e com os centros tecnológicos, o desenvolvimento do capital humano e a capacitação dos próprios empresários. Perante este quadro, a CIP assume uma posição muito crítica e, em alguns casos, frontal discordância relativamente a muitas competências que, por via dos projetos legislativos em apreço, se intenta transferir para e ou criar na esfera das autarquias locais e das entidades intermunicipais. E não vou referi-los todos ou descrevê-los todos, mas há aqui alguns que para nós são claramente contrários a esta nossa posição. A definição, por exemplo, da oferta de curso de formação profissional, que se pretende que seja a nível intermunicipal, é efetuada em articulação entre o IFP e a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional. Na formação é fundamental conhecer, reconhecer e aproveitar o trabalho das associações empresariais, que têm o conhecimento mais próximo das empresas, que têm vindo a desenvolver um amplo trabalho. Apostaram e investiram ao longo de anos na certificação de competências para a formação profissional. São os que melhores conhecem as necessidades das empresas. E são postos completamente de lado nesta análise, nesta avaliação daquilo que são as necessidades de formação para as empresas nos territórios. Uma outra que nos parece completamente desajustada é que é referida no artigo 37º, gerir projetos financiados com fundos europeus. Não conheço nenhuma avaliação para que entidades como as CIMES ou as Câmaras tenham competência para avaliar, para analisar candidaturas de empresas a programas comunitários, a programas de fundos europeus. Poderia ainda referir aqui mais um conjunto de questões que temos aqui e que depois iremos fazer chegar este documento por escrito para ficarem com a nossa posição, mas parece-nos que à partida isto não é um processo de centralização, é um processo de transferência de competências para estruturas públicas do Estado, autarquias e comunidades intermunicipais, e também para nós é muito pouco claro que isto represente o não aumento de custos ou uma redução de custos e que até possa representar uma melhoria de serviço. Aliás, nós conhecemos o funcionamento das autarquias, conhecemos aquilo que hoje é o funcionamento das autarquias e temos dúvidas que com mais um conjunto de competências elas possam dar uma resposta eficaz, que possam ter, de facto, uma capacidade de resposta perante as empresas, sobretudo, e que é esse aqui, neste caso, que nos importa focar, que seja adequada às necessidades. E, por isso, é um processo que nós entendemos que deve ser sujeito a um estudo prévio, que deve ser feita uma avaliação das competências dos municípios, das comunidades, para assumirem este conjunto de competências que se pretende naquilo que se designou aqui de centralização de competências e alargamento do âmbito por organismos públicos, que nos parece a nós um processo muito muito complexo, desajustado e sobre o qual nós temos as maiores dúvidas, que desta forma estejamos de facto a fazer um processo de centralização que venha a ser útil aos cidadãos, mas sobretudo, e aqui neste caso, às empresas, porque entendemos que nos territórios a coesão territorial só se poderá fazer num processo de cooperação entre os vários organismos que têm competências nos territórios. Desta forma, estaremos a prejudicar aquilo que é as áreas de intervenção, as competências de outros organismos, que outros organismos têm nos territórios e que a nós nos parece claramente que aqui não está contemplado.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente.
Só para terminar e dizer que, de facto, de acordo com aquilo que nós definimos nos princípios que afirmámos no início do projeto, o Estado deve ter um papel regulador e aos privados o papel que lhes cabe, que é de promover um conjunto de serviços e de competências de apoio àqueles que representam e, neste caso, às empresas.
Muito obrigada.
Bom dia a todos, muito obrigado por esta oportunidade. Tentarei também elencar um conjunto de questões gerais e dizer, em particular, quanto ao projeto de lei que criou o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade, do PSD, nós faremos chegar um contributo por escrito, ainda não temos a opinião de algumas associações, gostaríamos de ter, e sobre esse enviaremos posteriormente, assim como enviaremos também sobre a proposta e os projetos de lei, mais sobre as questões da descentralização. O primeiro ponto que também queria referir tem a ver com o facto de nós estamos a analisar estes vários diplomas sem um enquadramento efetivo da forma como isto se vai desenvolver. E o enquadramento tem, por um lado, a ver com a referida ausência de estudos que nós não os conhecemos e que até imaginamos que não existam e que é fundamental desde logo para conseguirmos cumprir um princípio que a CCP considera básico, que tem a ver com o não aumento da despesa pública global. Isso não está comprovado em lado nenhum. Faltam para nós outros pontos que seriam importantes para fazer esta avaliação, nomeadamente a questão da lei das finanças locais, que seria importante também articular com a discussão destes diplomas. Por último, e de uma forma mais indireta, a CCP gostaria também muito de conhecer o que vai ser o decreto-lei do Governo em matéria de CCDRs, porque vai ter uma profunda articulação com este processo de centralização e isso permitia-nos perceber, ter um quadro global da forma como as várias estruturas se vão posicionar no terreno. Depois, em articulação com estas preocupações, vêm cautelas adicionais. A primeira, a CCP considera que os próximos orçamentos de Estado, muito em particular durante o período transitório, mas também depois, devem ter um nível de clareza suficiente que nos permita perceber a transferência de competências, de novas competências versus os recursos alocados, porque só isso nos permitirá fazer o balanço se, de facto, vamos ou não ter poupanças. O segundo aspecto que também nos parecia importante destacar era conseguimos perceber de que forma é que os fundos estruturais vão alavancar uma grande parte deste processo de transferência de competências. A leitura que temos é que o diploma em concreto, a proposta de lei reforça poderes que já foram aflorados noutros diplomas e o que impediu a sua concretização teve muito a ver com a ausência de financiamento na transferência de competências. E a visão que temos é que este processo irá coincidir em grande parte com o novo ciclo de fundos estruturais e muito disto será alavancado nesses fundos estruturais. O grande problema é perceber depois esta sustentabilidade num quadro em que os fundos estruturais poderão ser menores ou ser diferentes daqueles que estamos a ver. E, portanto, também por isto seria importante termos estudos que permitissem a sustentabilidade da despesa a médio prazo. Também gostaríamos de ter este projeto e esta reforma em paralelo com uma reforma mais global do Estado, que fosse ao encontro do que também é uma das nossas preocupações, que é a passagem de um conjunto de serviços para a sociedade civil, incluindo as associações, mas que não tivéssemos aqui simplesmente uma passagem de competências que se mantém na esfera do Estado e que poderiam ser desenvolvidas com maior efetividade pelo setor privado. Finalmente, ainda em termos de transferência de competências versus a questão de financiamento, a sensação que temos, nomeadamente relativamente à proposta de lei, é que são criadas uma ou duas almofadas em termos de financiamento, nomeadamente com a questão do IMI e da avaliação dos imóveis pelas autarquias, que é algo que nos causa muitos problemas. As empresas têm muitos problemas com a avaliação dos imóveis. Termos aqui uma rede de mais de quase 300 entidades a fazer avaliação de imóveis é algo que nos preocupa muito, muito em particular. E também nos parece que a questão dos jogos, que enfim, de alguma forma é quase mais, no caso da CCP, uma questão ética em geral, também nos preocupa um bocadinho a forma aberta como, em concreto, a proposta de lei trata esta questão. Mais duas ou três preocupações. O acesso a sistemas de informação. Manifestamente, eu acho que achamos que esta norma deverá ser reforçada no sentido da garantia dos particulares, sejam pessoas individuais, sejam empresas. Tive conhecimento do parecer da Associação Nacional de Municípios que vai em sentido absolutamente oposto. Nós achamos que esta disposição deveria ser revista, acautelando a forma como esta transferência de informação se vai passar. Relativamente à transferência de competências no domínio da ação social, nós partilhamos o entendimento que, de alguma forma, se reflete em vários pareceres, de que faz sentido que a ação social seja melhor desenvolvida ao nível local, com uma limitação, que é a atribuição de prestações de âmbito geral não pode caber a cada município. E desse ponto de vista, parece-nos que os projetos de lei do PSD e do CDS vão um pouco mais ao encontro do que é essa preocupação. A proposta de lei do Governo parece-nos algo confusa. Em termos de policiamento de proximidade, é só deixar uma preocupação. É uma área em que as associações empresariais de base regional têm alguma intervenção, porque as questões da criminalidade são especialmente importantes, nomeadamente para o comércio de rua. Era bom que com esta transferência não se perdesse aqui alguma articulação com as estruturas associativas. E aqui abro um parênteses para dizer que, de facto, a articulação do movimento associativo com as autarquias locais é muito heterogéneo e tenho alguma dúvida em dizer que ele é globalmente positivo. Varia muito com os ciclos políticos, varia muito de câmara para câmara e é muito mau que os interesses dos empresários acabem por ficar muito condicionados a estes ciclos políticos. Relativamente às questões relativas à educação, ensino e formação profissional, partilho na totalidade o que foi referido pela CIP. Consideramos que este tipo de matéria não deveria ser objeto de transferência de competências. A transferência para as freguesias de matérias, nomeadamente, tem a ver com a atividade económica e com o comércio e serviços, causa-nos uma enorme preocupação. Nós já hoje temos imensas dificuldades em garantir que as autarquias desenvolvam de uma forma mais ou menos uniforme o que são regimes, nomeadamente licenciamento, que são uniformes para o país todo. A multiplicidade disto ao nível das autarquias, das freguesias, ainda nos vai trazer mais problemas. E, portanto, e em síntese, o que eu gostaria de dizer é, antes de mais, se é evidente que a passagem de algumas matérias para as autarquias, ou para as freguesias, ou para as comunidades intermunicipais, pode fazer sentido, não podemos perder a visão de conjunto em termos de desenvolvimento económico do país. E a leitura, e tentando fazer aqui uma leitura conjugada entre os projetos de lei e a proposta de lei em matéria de descentralização e aquilo que pode vir a ser a alteração do diploma das CCDRs, causa-nos profundas reservas no sentido de perceber de que forma é que nós vamos continuar a ter, apesar de tudo, uma visão de conjunto que deve ser a promoção do desenvolvimento económico. Pois, os diplomas são todos muito abertos, vão-nos gerar uma série de incertezas para perceber o que é que no final ficará nas comunidades intermunicipais, nas autarquias ou nas próprias freguesias. E temos, como comecei por dizer, muito medo que no final tenhamos aqui um acréscimo de custos ao invés de termos uma poupança que seria desejável para podermos canalizar as poucas verbas que o país dispõe para áreas que são fundamentais. Basicamente era isso. Obrigada.
Dou então agora e finalmente a palavra à Confederação de Turismo Português, doutora Antónia Brantes.
Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Confederação de Turismo Português, saúda-vos. A sensação que a Confederação de Turismo Português tem relativamente a estas iniciativas, quer de projetos de lei, quer de projetos de resolução ou de diplomas afins, é que não estamos em presença de todas as peças necessárias para uma avaliação global do que está em cima da mesa. Que peças é que não vos faltam? Nomeadamente aquilo que já foi referido, quer pelas nossas congêneres confederações, quer da indústria, quer do comércio, nomeadamente estudos, documentos enquadradores de todas estas temáticas que estão em discussão e peças que têm vindo sendo referenciadas em público, mas que não se conhece a materialidade das mesmas, como, por exemplo, as transferências para a CCDRs, a título de exemplo. Portanto, há aqui uma dificuldade primeira, que é a de estarmos confrontados numa audição para nos pronunciarmos sobre uma parte que sem se ter uma visão do que é o pretendido num todo. Dito de outra forma e como primeira nota, a Confederação do Turismo Português muito abertamente tem uma dúvida. Se estamos a falar de um processo de centralização ou se estamos a falar de um processo de alguma regionalização que não se sabe bem em que sentido é que vai ou não vai e se vai ou não vai. Temos esta dúvida de base e isto, em certa medida, acaba por nos coartar, digamos, uma análise mais profunda. Mas, sendo este o ponto de partida no nosso entender, gostaríamos, e com essa ressalva, de procedermos então àquilo que fomos chamados. Começava também um pouco como a CIP começou. A Confederação de Turismo Português vê o Estado como uma entidade que, no âmbito de várias funções, pelo menos há três que a Confederação preza, a Confederação de Turismo Português. Uma delas é que o Estado deve ser, ter uma função de regulador. Não vos vou dizer qual é a hierarquia, estão somente a referenciar quais são as três principais. A segunda, que o Estado deve ser um catalisador do desenvolvimento e não emprego a palavra crescimento de propositadamente, emprego a palavra desenvolvimento, catalisador do desenvolvimento. e que quer uma função, quer a outra, não pode estar desagregada de uma terceira, que é a função de promotor da eficiência e da eficácia dos recursos que são de todos nós, sejam públicos ou sejam privados, ser motor de eficácia e eficiência, não só dos recursos, como das estruturas. Dito isto, é uma forma diferente de dizer que se espera que o Estado, naquilo que é a sua orgânica, não venha a criar despesa em cima de despesa, duplicar ou triplicar despesa, nas soluções que vai encontrando em cada momento. Este é, digamos, o pano de fundo relativamente àquilo que são as funções e as consequências que elas depois têm, nomeadamente sob a vertente económica. Agora, indo em concreto ao diploma, ao projeto de lei do 62, que tem por objetivo a descentralização de competências do Estado Central para as câmaras municipais e para as comunidades intermunicipais. Como só temos 10 minutos, é bom dar as mensagens ficarem claras. A Confederação de Turismo Português não está nada cómoda, mas mesmo nada cómoda com aquilo que é proposto, nomeadamente a dois níveis, ao nível da promoção e ao nível da modalidades afins de jogo. E porquê é que não está nada confortável, que é uma forma diplomática de dizer que está contra? Pelo seguinte, se há atividade económica que antes do país, o próprio país, falar na regionalização, se a atividade económica que se regionalizou há mais de 50 anos é o turismo. Portanto, o turismo sobre esta matéria, e no aquilo que lhe diz respeito, que é da parte privada da coisa, até diria em rigor, da parte mista da coisa, porque como vamos ver, há estruturas que o turismo criou a nível de regional, que são estruturas mistas, compostas por agentes públicos e por agentes privadas. Portanto, se há atividade privada que está regionalizada e que tem uma experiência que lhe permite hoje falar sobre ela, é o turismo. Não digo que seja a única, digo que tem essa experiência. E, portanto, e tem ao longo deste tempo, destes 50 anos, vindo a evoluir no aprimoramento daquilo que são as estruturas, daquilo que são as funções e as missões dessas mesmas estruturas. E estamos chegados a um ponto que passamos de 19 regiões, à altura chamada regiões de turismo, para hoje termos 7 entidades regionais de turismo, mais 7 agências regionais de promoção turística no território. Ou seja, a parte privada, conjuntamente com o Estado, fez um processo de regionalização e que veio decantando ao ponto de ter passado de 19 para 7, não é 7 mais 7, porque as funções de umas e outras são distintas, portanto, para 7 entidades, cada uma na sua. Mas o que está presente no diploma, se levássemos o exercício de ordem matemática, seríamos capazes de estar a falar, a breve trecho, de 31 novas estruturas. Ou seja, Quando se passou 19, porque se entendeu que era o Estado, recordo que a alteração é de 2008, de 19 para 7, foi porque o Estado, e bem, acompanhado também pelas estruturas representativas, estruturas privadas representativas do turismo dos mais diversos ramos, nomeadamente a Confederação à cabeça, entenderam por bem fazer esse processo de contração, ou seja, da eficiência e da eficácia. Estarmos agora num momento que é aquilo que decorre da leitura, a disseminar órgãos no terreno, é, para a Confederação do Turismo Português, um desperdício. Mas não é um desperdício por oposição a que haja uma aproximação, ou que se pretenda aduzir o princípio da aproximação daquilo que são os poderes com os cidadãos. Eles já existem. Nas entidades regionais de turismo, bem assim como nas entidades regionais de promoção turística, estão as câmaras. Está o poder municipal já representado. Estão os atores privados. Mas há um modelo de financiamento que é de coparticipação, quer de dinheiros públicos, quer de dinheiros privados. Desfazer isto, e agora trazendo o pano no fundo, sem se conhecer o que é o pano no fundo, né? Desfazer isto, duplicando, triplicando ou quadriplicando, se as contas forem bem feitas, é mais que quadriplicar, Estruturas é um desperdício, não só de ordem técnica, de ordem administrativa, de ordem financeira e mais do que isso, senhores deputados e senhores deputados. É um desperdício daquilo que o país por inteiro conseguiu relativamente a uma atividade económica, que foi transformá-la num dos pilares, não é o único, esperemos que não seja nunca o único, mas é um dos pilares do desenvolvimento da economia. E não estamos, e não estou a dizer isto, catalisado pelas parangonas dos jornais, que o turismo isto é aquilo ao outro, que nós temos os pés bem assentes na terra. Né? Queremos dar o nosso contributo, mas não queremos tornar o país numa monocultura, seja do que for, muito menos do turismo. E, portanto, é um desperdício, dizia eu, como conclusão, daquilo que tem sido um ativo que o país formou, de se ter projetado na competitividade global como um dos países de turismo mais desenvolvidos do mundo. No nosso entender, irmos para situações destas é começarmos a andar para trás. E daí a nossa oposição. Mas há outra situação que nos inquieta. É esta ideia que se está a criar na nossa sociedade, que o jogo resolve os problemas todos, das famílias, das empresas e do Estado. Eu recordo que o jogo, aos senhores deputados que sabem melhor do que eu, o jogo é uma reserva do Estado, que através de concessões de zonas de jogo, vai no que tem respeito aos jogos fortunos em azar, criando compromissos que são cumpridos para essas empresas. Querer-se agora dar a possibilidade de se criar modalidades afins, e no afim pode caber um mundo, não é? É algo de preocupante para a Confederação do Turismo Português e merece a total oposição da Confederação do Turismo Português. Há empresas que têm zonas que são concessionárias de zonas de jogo que, recordo-vos, assumem uma carga equivalente, entre a Câmara Fiscal, equivalente a 50% da receita bruta. Querer transformar a nossa sociedade, querer dar a ideia à sociedade que tudo se resolve pelo jogo, seja o Euromilhões, seja outra coisa qualquer, é para nós, até sob o ponto de vista da cidadania, qualquer coisa de incompreensível. Por nota última, porque já ultrapassei com alguns segundos os 10 minutos que o Sr. Presidente me tinha concedido, que eu tinha concedido à Confederação. Duas notinhas rápidas. A gestão de portos marinas, gestão, nós entendemos que estamos a falar de gestão económica. Entendemos que deve ser atribuída aos agentes económicos. Se das modalidades de concessão ou outra, se por aí se o investimento for público, com certeza, mas sempre aos agentes económicos, que são eles que supostamente, e assim o devem fazer, ter competência. Por último, e não creiam, senhores deputadas e senhores deputados, que tem para a Confederação menor interesse, mas é questão do tempo. O território de baixa densidade. O turismo é uma atividade que sem território não vive, sem território não existe. Nos territórios há recursos. Esses recursos, muitos deles estão precisamente em territórios de baixa densidade. Esta iniciativa de um estatuto de território de baixa densidade tem da parte da Confederação de Turismo, uma apreciação positiva. Todavia, para encurtar aqui a argumentação, há um aspecto que importa ter em conta. Se os territórios de baixa densidade forem vistos somente na dimensão municipal, não têm sucesso. Se forem vistos numa agregação, nomeadamente com base em recursos endógenos que são homogéneos, desde que se consiga, e aqui é o ponto, desde que se consiga um modelo de governação dessa intermunicipalidade de territórios de baixa densidade, à volta de recursos endógenos que sejam comuns, acreditamos. Não acreditamos. É que se for tomado na individualidade de cada território, que por si tenha dimensão, que há massa crítica, que possa ir. Senhor Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado também. Só uma nota em relação ao Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Efetivamente, não há aqui uma relação direta com a descentralização. São apenas diplomas que estão em audição em simultâneo, mas obviamente que essa lógica da agregação e do supramunicipal e do central tem que se manter, porque as políticas serão moduladas, mas muitas delas são políticas nacionais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Bom dia a todos, senhores e senhores deputados. Cumprimento naturalmente as entidades aqui presentes, que nós convidamos e que acederam de imediato ao nosso convite e cumprimento muito em particular o Sr. Vice-Presidente da CIP, o Dr. Luís Miguel Ribeiro, como também a Sra. Secretária-Geral da CCP, a Dra. Ana Vieira, e o Secretário-Geral da Confederação de Turismo Português, o Dr. António Abrantes. Agradecer em primeiro e em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa presença, como também e muito em particular a exposição, os contributos e todas as preocupações que tiveram a possibilidade de partilhar aqui connosco e que nós de alguma forma, para não dizer quase na totalidade, secundamos. E aproveitava até para vos pedir, se fosse possível, que nos deixasse ou partilhassem connosco alguns documentos que tenham trazido ou que possam, entretanto, elaborar, porque são determinantes para aquele que será o debate na especialidade deste pacote legislativo em matéria de descentralização de competências, que é, de resto, uma matéria que nós estamos a trabalhar e que queremos trabalhar, queremos fechar até o final da sessão legislativa, desde que se cumpra um conjunto de requisitos, designadamente. Queremos conhecer, como é óbvio, aqui também já foi referido, todos os documentos setoriais que, de alguma forma, vão suportar esta lei enquadradora do Governo. Portanto, só nessa condição poderemos estar habilitados a concluir este trabalho até ao final da sessão legislativa, como gostaríamos. Dizer-vos também que nós estamos, de resto, empenhados e determinados em concluir este pacote, não fôssemos nós, de alguma forma, e agora perdoem-me aqui puxar a brasa à nossa sardinha, não fôssemos nós que colocássemos este tema na agenda política. E não é de agora, já é de algum tempo, nomeadamente na altura do último Orçamento de Estado, que trouxemos a esta casa um conjunto de iniciativas legislativas que apresentavam já propostas nesse sentido. Ainda este ano, como disse a nossa coordenadora, a Sra. Deputada Berta Cabral, também já apresentamos logo em janeiro um projeto de lei e várias resoluções que vão neste sentido e também no sentido de aprofundar este processo de descentralização que se quer que seja crucial para a modernização do país. Dizer-vos, porque não foi aqui referido, que aquilo que nos separa aquilo que separa as propostas do Grupo Parlamentar do PSD das propostas do Governo é que nós continuamos a trabalhar em duas modalidades. Nós apresentamos projetos de lei que achamos que devem de ser suportados numa transferência universal de competências, mas temos também resoluções que passam obrigatoriamente por delegação de competências através de contratos interadministrativos naquilo que for de resto de interesse de ambas as partes ou das partes envolvidas na matéria. São muito rapidamente as matérias que nós gostaríamos de ver aprofundadas em sede de descentralização. Nós, Grupo Parlamentar do PSD, e que temos aqui este trabalho em discussão e sobre a mesa, é precisamente a questão da educação, da saúde, da ação social, da gestão territorial e a gestão florestal, a gestão da orla costeira, a medicina veterinária e também a saúde animal e a segurança alimentar. Isto para dizer que, de facto, nós não temos apenas um discurso descentralizador, temos já algum património que nos habilita a falar de descentralização como uma bandeira que queremos, de facto, ver implementada. Mas, concentrando-nos na PPL 62, que é precisamente a proposta de lei do Governo, gostava de vos deixar também uma nota que expressa o pensamento do Grupo Parlamentar do PSD e que vai, de alguma forma, ao encontro daquilo que foram as vossas três reflexões. É uma proposta pouco densificada, precisa de ser mais densificada. Sabemos até que o Governo está a preparar um conjunto de documentos ou de decretos setoriais à volta desta matéria, mas que nós não conhecemos. A Sra. falou na Lei das Finanças Locais, é uma verdade, implica uma alteração à Lei das Finanças Locais, mas nós também ainda não conhecemos esse documento, como não conhecemos todos os documentos da democratização das CCDRs, que também foram aqui referidos. Nem sequer nos vamos pronunciar sobre isso, porque desconhecemos. Sabemos que estão aí a colher contributos de algumas entidades, mas nós, Assembleia da República, legisladores, não os conhecemos. Portanto, aquilo que nesta nota sobre a PPL gostaríamos de deixar aqui claro é que, de facto, são mais as indefinições do que as certezas, aquelas que temos à frente deste pacote legislativo que o Governo nos oferece. E, portanto, a primeira questão que gostaríamos aqui de colocar prende-se precisamente com os ganhos na mudança, porque sempre que estamos perante um pacote legislativo desta envergadura, nós temos que ter ganhos, não podemos ter recuos. E, portanto, gostávamos de perceber que grau de aprofundamento é que seria esperado para além das generalidades de que se reveste o diploma do Governo. Que outros domínios poderiam ser aportados ou que outras matérias poderiam ser incluídas neste pacote ou até, como aqui já foi referido, que outras não deveriam ser objeto de descentralização. Foi aqui falado pela CIB e pela CCP a questão da oferta de cursos de formação profissional. Efetivamente, se calhar, não tinham que estar incluídas no pacote de descentralização, mas com certeza haverão outros exemplos a cultivar. Uma segunda questão, absolutamente geral, prende-se também com uma matéria que foi aqui já referida e que tem que ver com a atribuição dos fundos europeus. Portanto, quais as implicações mais diretas que este pacote de descentralização, este novo ciclo que se avizinha, que implicações podem trazer para a indústria, para o comércio, a nível nacional, regional e local? Por fim, e uma questão mais direcionada para a Confederação do Turismo, senhora Coordenadora, peço-lhe tolerância, e faço porque falou nesta questão, que tem que ver com a gestão dos portos. Devo-lhe dizer que o PSD, no seu projeto de lei, no artigo 6º, faz uma proposta que aproxima a gestão da orla costeira das pessoas, portanto, incluindo os portos e as marinas. Julgamos ou entendemos que esta proximidade de decisão poderá beneficiar os residentes, mas também os turistas. Portanto, que comentários é que vos oferece fazer desta que é uma proposta do PSD? Por fim, muito rapidamente, descentralização antes ou depois de outubro? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Eurídice Pereira do PSD. Do PS, desculpe. Não, é só. Estava já aqui a olhar para outra coisa.
Ok. Muito obrigada, Senhora Coordenadora, cumprimento todos e, em particular, os representantes das confederações, a quem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece a disponibilidade para conversar aqui hoje connosco sobre um conjunto de diplomas, mas, em particular, a proposta de lei do Governo. Ouvi-vos com muita atenção, obviamente que não é com as confederações que nós agora vamos aqui debater contraditórios, o objetivo fundamental destas audições é recolher contributos, porque de facto o nosso objetivo é procurar encontrar um texto comum o mais amplamente possível, consensual o mais amplamente possível, e porque assumimos de grande importância a esta reforma. Não vos será certamente estranho no discurso político do que é hoje o Primeiro-Ministro de Portugal, relativamente a este processo, quando definia que a reforma do Estado tinha como a pedra angular o processo de descentralização. Gostava, de qualquer das maneiras, de retomar uma deliberação da Associação Nacional de Municípios Portugueses nos seus congressos nacionais que realizam, no caso, no 22º Congresso Nacional, que realizaram em 2015, e que eu acho que vale a pena recordar aqui pelas conversas e pelo pouco que até agora já se referiu, e sendo unânime a afirmação de que a lei era genérica, de que era pouco densificada, enfim, há um conjunto de adjetivações relativamente à PPL 62, porque é assim que são as leis-quadro. As leis-quadro são exatamente matrizes orientadoras, enquadradoras e suficientemente flexíveis. E estas três referências que eu acabei de fazer, estou a lê-las da deliberação tomada exatamente pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, salvo erro em Troia, se a minha memória não me atraiçoa, no seu 22º Congresso, em 2015. Este é o ponto de partida. Não foi diferente com a Lei 100 de 84, em 1984, não foi diferente com a 169. É assim, faz-se uma matriz enquadradora e a seguir, obviamente, que se começa a trabalhar nos pormenores, mais pormenizado do que aquilo que refere cada um daqui os artigos. Portanto, eu confesso que não percebo a surpresa deste procedimento, porque este é o procedimento normal e habitual. O que nós temos que perceber é se no âmbito daquelas áreas, e já foi aqui referido, por exemplo, na área do turismo, que há lá uma questão que não concordam, se no âmbito daquele pacote abrangente se concorda ou não que o Estado, ao nível do poder local democrático, assuma funções. É esse o patamar de discussão neste momento, para depois podermos, então sim, especificar em que áreas concretas é que isto vai ocorrer. Não conheço nenhuma lei quadro que tenha ao pormenor a especificação, ao pormenor, seja de que área for, daquilo que serão as execuções. E aquilo que se pretende é, de facto, uma administração pública que seja mais eficaz e dar ao poder local confiança. Daí que o objetivo seja a ampliação das competências exatamente desse poder local, evitando coisas como as redundâncias, que também foi aqui uma questão falada, evitando redundâncias e obviamente que aquilo que se aposta é na complementariedade. Mas dito isto, eu queria, e porque não percebo, e gostaria mesmo que fosse especificado, foi aqui referido pela CIP, de que isto não é um processo, penso que foi assim que eu ouvi, se estiver enganada terá a oportunidade de retificar, que este não é de facto um processo de centralização, é um processo de transferência de competências. Eu acho que estou a citar bem aquilo que foi dito. Mas é isso mesmo, um processo de descentralização é um processo de transferência de competências. Eu acho que nós estamos aqui a falar em domínios algo diferentes. Aquilo que eu entendi, vou inventar de alguma maneira aqui uma expressão, para ver se nos clarificamos, é que foi também dito que há áreas que devem competir ao setor privado. E aquilo que eu entendi, aliás, quase das três intervenções, com particular assento por parte da CIP, é que nós estamos a tratar daquilo que são os domínios da administração pública, e estamos a colocá-los em patamares de intervenção, ou mais central ou mais local. E os senhores introduziram um outro dado nesta discussão, que foi o de nos dizerem que neste processo era importante, e o palavrão, digamos assim, que eu vou agora aqui introduzir, que era importante desnacionalizar competências. Faço-me entender, eu acho que introduziram uma discussão diferente daquela que estamos a ter. O que estamos a ter é, existe uma intervenção por parte do Estado e do poder local, e o que é que é importante por questões de eficácia, e eu até citava aqui a introdução feita pela nossa coordenadora do grupo de trabalho, no sentido de prestar um melhor serviço com a otimização de recursos, mas dentro da esfera da administração pública. E eu acho que foi aqui introduzida uma nota que foi, mas nós também temos, nós privados, temos condições de assegurar um conjunto de matérias e por isso discordamos que possa ficar em algumas esferas da administração pública. E, portanto, eu estou a dizer isto, mas estou, obviamente, a perguntar se foi este corretamente o meu entendimento. Queria ir ao centro do processo que nós estamos a apreciar e, por isso, tenho aqui umas 4 perguntas muito concretas para fazer a todos os representantes das confederações. Uma primeira é, se pela vossa experiência, pela experiência que têm, é-vos completamente indiferente o patamar em que as competências são operacionalizadas, ou seja, se na administração pública central ou se na administração pública local. Se isto vos é indiferente, se pela vossa experiência, da vossa experiência, o que é que têm a opinar? É também importante percebermos que vantagens é que identificam Nesta descentralização que está a ser proposta, nas áreas que representam, foi dado aqui um ou dois exemplos muito concretos de situações que consideram negativas, mas não serão certamente pela positiva ou pela negativa únicas. Era importante nós percebermos também a vossa opinião relativamente ao conjunto dos casos. Em que medida é que este processo, que, como disse, visa melhorar a resposta pública, pode colaborar na dinâmica económica dos setores e das áreas que aqui representam? E se têm, sobre este processo de descentralização, expectativas que não estando aqui, expectativas por parte da resposta pública, expectativas que não estão aqui contempladas, mas que desejavam e desejam que venham a ser apreciadas. Eu, genericamente, é o que tenho para dizer, é as respostas que eu julgo que são necessárias para nós aprofundarmos aqui a nossa análise. E muito obrigada pelos contributos.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Também queria cumprimentar, em nome do Bloco de Esquerda, os senhores dirigentes da Confederação Empresarial de Portugal, da CIP, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CCP, e da Confederação do Turismo Português, CTP. E, naturalmente, que muitas, na generalidade, das questões também que aqui nos trouxeram, são muito importantes nesta audição que esta Comissão está a fazer, aos várias forças, enfim, vivas da sociedade, tendo em conta que o pacote de centralização é um pacote complexo e é de uma grande responsabilidade e que seria necessário que houvesse a máxima convergência possível, portanto, relativamente a esta matéria. Claro que, como também foi dito, temos aqui, em particular, de modo mais concreto, uma lei-quadro da parte do Governo, embora também os outros partidos com representação parlamentar tenham apresentado iniciativas legislativas, e esta lei-quadro, de facto, é uma lei de enquadramento geral, tendo em conta que, posteriormente, iremos ter acesso aos vários documentos específicos do Governo, os tais decretos-leis, da parte do Bloco de Esquerda. Não obstante reconhecer que temos uma lei enquadradora, efetivamente, mas também sou capaz de admitir que, da nossa parte, queríamos ter mais estudos mais concretos. De facto, aí até poderemos estar de acordo, tendo em conta que, neste momento, também não conhecemos as outras propostas mais específicas da parte do Governo. Claro que isto é uma área muito abrangente, como aqui foi dito, e indo mais em relação à questão concreta que aqui estamos a discutir, de facto há aqui uma descentralização de competências também para áreas de desenvolvimento turístico e económico, além de outras. É evidente que ao público o que é público e ao privado o que é privado. Não haja dúvida que a descentralização de competências é uma matéria que está plasmada na Constituição da República, é necessário cumprir o princípio da subsidiariedade, sem dúvida. É preciso não esquecer que hoje o Estado Central consome cerca de 90% dos recursos financeiros e apenas 10% está alocado, portanto, às autarquias locais. Portanto, é necessário, efetivamente, criar aqui uma relação de maior equilíbrio entre estas várias entidades do Estado. Naturalmente, eu ouvi com atenção algumas questões que aqui foram colocadas e que também a nós, Bloco de Esquerda, nos preocupa. Por exemplo, nós entendemos que a descentralização de competências, tal como a Constituição diz, deve ser feita para entidades eleitas diretamente pelas populações, por exemplo, autarquias, câmaras, freguesias, nomeadamente áreas metropolitanas eleitas diretamente, prevê-se que a área de Lisboa e Porto, brevemente, isso possa ser possível, e também para as regiões administrativas. Enfim, nós, o Bloco de Esquerda, é favorável a um processo de regionalização, e que não está aqui contemplado, também não era possível nesta matéria, e entendemos que com a regionalização será mais melhor fazer um combate às assimetrias e às desigualdades regionais e, nomeadamente, ao próprio desenvolvimento económico do país. Por exemplo, não, aliás, discordamos que haja, por exemplo, descentralização de competências para entidades intermunicipais não eleitas diretamente pelas populações, como as temos. Também, por exemplo, uma das questões que nos merece preocupação tem a ver com a questão dos jogos que aqui temos, dos jogos de fortuna e azar. Isso é uma matéria que vamos ver o que, por exemplo, o Governo irá trazer nesta matéria sobre esta questão. Outra questão também é a avaliação e reavaliação de imóveis. Nós entendemos que deverá ficar onde está atualmente e que não passe para as autarquias. Para ir aqui a uma ou duas questões mais concretas, por exemplo, e que aqui também foi falado, uma das áreas que irá ser transferida para as autarquias tem a ver áreas portuárias marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico que não afetam a atividade portuária. Gostaria de, enfim, de perguntar se estão de acordo, efetivamente, com esta questão, se não, qual a alternativa que as confederações têm relativamente a este aspecto. Outra questão que também aqui foi falado para as entidades intermunicipais e que tem a ver com os fundos, portanto, a gestão de fundos financiados, gerir projetos financiados com fundos europeus. Portanto, nós, como disse, temos reservas, muitas reservas relativamente a estas entidades, não eleitas diretamente das populações, e que alternativa têm, de facto, nesta matéria. Quanto às CCDRs, também não conhecemos ainda as propostas da parte do Governo, portanto, a avançar, pelo menos como estava pensado inicialmente, merece-nos também muitas reservas e muitas preocupações, portanto, vamos aguardar, efetivamente, qual é a versão final do documento do Governo. É só, muito obrigado.
Obrigada, deputado João Vasconcelos. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começo, obviamente, por agradecer a presença aqui da CIP, da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e também da Confederação de Turismo Portuguesa, e cumprimentar, obviamente, o Dr. Luís Miguel Ribeiro, Vice-Presidente do Conselho-Geral da CIP, também o Dr. Nuno Biscaia, que o acompanha. Cumprimentar a Dra. Ana Vieira, Secretária-Geral da CCP, e também o Sr. Secretário-Geral do Confederação de Turismo Português, António Brandes. E dizer-lhes que ouvi com muita atenção os contributos que deram, que para nós são importantes relativamente à discussão na especialidade desta proposta de lei que o Governo aqui apresentou. Concordamos com muitas coisas e aproveitaremos muitas seguramente para propostas de alteração a esta proposta de lei do Governo, mas gostaria de lhes começar por exprimir e de transmitir-lhes a posição do CDS. O CDS, sendo um partido que defende a descentralização e sempre defendeu e acha que é um caminho importante para a modernização do país e para a modernização do Estado, neste caso concreto e relativamente a esta proposta do Governo, sente como se o Governo estivesse a pedir não só a esta Assembleia da República, mas também a todos os portugueses um cheque em branco relativamente a esta matéria. Porque o facto é que nós, que somos deputados da Assembleia da República e que, portanto, temos uma responsabilidade na aprovação e na implementação desta matéria, desconhecemos em absoluto quase tudo e, portanto, não sabemos muito bem de que é que estamos a falar e, portanto, é nesse sentido disso que eu digo que o Governo pede um cheque em branco. Desde logo, foi referido por várias das intervenções dos senhores no início, uma coisa que é exatamente a verdade, é que nós não sabemos para onde é que vamos, porque nós não conhecemos nenhum estudo que nos diga quais são as consequências daquilo que o Governo propõe nesta proposta de lei. Não conhecemos estudos de impacto financeiro, não sabemos quanto é que custa, não conhecemos estudos relativamente aos recursos humanos, não conhecemos estudos relativamente aos meios e, portanto, nós, por muito apetecível no sentido de agradável que seja esta proposta de lei, nós não sabemos para onde é que ela nos leva e achamos uma matéria demasiado importante, porque é uma matéria que efetivamente pode mudar o país para ser feita desta forma tão leviana. Obviamente que isto é uma lei-quadro, obviamente que as leis-quadro não podem especificar as questões ao pormenor, mas chama a atenção que isto é uma lei-quadro em que é pedida a máxima urgência para entrar em vigor, porque todos os decretos-leis de especialidade
querem operacionalizar esta lei quadro antes das eleições autárquicas, que começavam a dia 1 de outubro, e, portanto, a partir do momento que o Governo tem esta intenção, esta lei quadro perde muitas das suas características de lei quadro, e porque não há tempo, e, portanto, terá que ser tudo ao mesmo tempo, coisa que ainda não aconteceu, e, portanto, eu não sei sinceramente como é que isto se vai processar, mas queria expressar aqui as minhas dúvidas. Relativamente à questão em concreto, relativamente às questões em concreto que aqui levantaram, eu queria dirigir duas ou três questões. Uma desde já, que é genérica e que se dirige a todos, era perguntar-lhes se, no entendimento, no vosso entendimento, acham que esta proposta de lei que o Governo apresenta de descentralização é ou não é uma oportunidade para o desenvolvimento económico, seja quanto às empresas, seja quanto à indústria, seja quanto ao comércio, seja quanto aos serviços, seja quanto ao turismo. É ou não uma oportunidade para um melhor e maior desenvolvimento económico? Porque às vezes o desenvolvimento económico não é só uma questão de ser maior, é uma questão também de ser melhor. E, portanto, pergunto se acham que é uma oportunidade. Outra questão que eu gostaria de dirigir ao Sr. Secretário-Geral da Confederação de Turismo Portuguesa, eu ouvi a sua preocupação relativamente às entidades de turismo e, portanto, o facto de existirem, neste momento, 7 entidades regionais, o facto de existirem 7 agências de promoção do turismo e que, de acordo com esta proposta de lei, lida como ela está, transformaria em 31. A minha pergunta é de ignorância. Esta passagem das 7 para as 31 tem a ver com o facto das CIMs, das comunidades intermunicipais, todas elas passarem a ser mais ou menos uma entidade de turismo, se bem percebi, é essa a soma que faz, e portanto teríamos, penso eu, uma multiplicidade de entidades que prejudicariam o setor, mas pergunto-lhe se é essa a questão em concreto. Depois, gostaria de perguntar ao Dr. Luís Miguel Ribeiro se poderia concretizar duas questões que são muito importantes nesta lei quadro, que é a questão da formação profissional que ele referiu, que tem tido um papel preponderante e que eu penso que é extraordinariamente importante para o desenvolvimento e para a qualificação dos trabalhadores portugueses e para o desenvolvimento das empresas, e também se podia também concretizar melhor a questão da gestão dos projetos financiados por fundos europeus, que também é uma matéria demasiado importante para que possa, de uma maneira ou de outra, ficar menos bem alicerçada do que neste momento está. E eram estas as questões que eu queria levantar. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também as confederações aqui presentes, agradecendo naturalmente os contributos e as vossas opiniões, perspectivas relativamente às matérias que estamos aqui a discutir. E antes de entrar um pouco mais concreto nas matérias que estamos a discutir, queria só fazer uma referência, porque efetivamente, e é do conhecimento público, por isso não é nenhuma novidade que vou dar, mas de facto temos uma perspectiva bastante divergente no que diz respeito ao qual deve ser o papel do Estado, e eu queria deixar também essa nota aqui, naturalmente respeitando todas as opiniões sobre essas questões. Sobre a descentralização de competências e os diplomas que estão em cima da mesa, temos também um conjunto de preocupações. Eu queria aqui sintetizar preocupações, porque de facto a nossa Constituição assenta também num princípio de centralização, e este é um princípio também que nos permite, nesta perspectiva, é um princípio em si que também possibilita e potencia o próprio desenvolvimento do nosso país a vários níveis. Agora é preciso naturalmente olhar como é que se procede a essa descentralização e se de facto estamos a olhar para todas as questões relativamente a esta matéria, porque a dimensão e a natureza do que está neste diploma é muito significativa. Estamos a falar de facto de uma configuração parte da organização administrativa do Estado, que nós consideramos que há aqui uma ausência, Nós temos sido ao longo dos anos defensores da regionalização e da criação das regiões administrativas. Essa é uma ausência que, na nossa opinião, está aqui muito, muito evidente, e tem um outro aspecto com o qual também não concordamos, que é com a perspectiva de transferir competências para as entidades intermunicipais. As entidades intermunicipais não são parte da orgânica do Estado, não fazem parte da organização administrativa do Estado. Por isso, entendemos que não faz nenhum sentido transferir competências próprias da administração central para um conjunto de entidades que são entidades, é verdade, mas não são autarquias. Não são autarquias, aliás, quando o diploma foi aprovado, recordamos inclusivamente do veto do Presidente da República relativamente a esta matéria. Nós, quando falamos em descentralização, entendemos que, e para nós a descentralização não basta identificar matérias, áreas, atribuições, competências que se pretende transferir, neste caso concreto, entre a administração central e entre a administração local. Consideramos que é necessário, naturalmente, garantir as condições. Foram aqui colocadas várias preocupações, também no que diz respeito a essa matéria, e há aqui um aspecto que, efetivamente, comungamos, que é de facto a necessidade e a existência de se identificar o ponto de situação de cada uma destas competências, fazer um diagnóstico, de certa forma, mas também fazer uma avaliação, uma perspectiva dos seus impactos a vários níveis. É verdade. Fazer essa avaliação seria naturalmente determinante para se perceber efetivamente do que é que está aqui em causa e quais são os impactos dessas mesmas competências. Nós consideramos que um verdadeiro processo de centralização de competências deve, obviamente, contribuir para a melhoria do serviço público que é prestado, deve, obviamente, contribuir para a coesão territorial e não para acrescentar mais assimetrias para além daquelas que nós já temos e já são de facto bastantes, deve contribuir para deve estar assente numa articulação entre os vários níveis de poder e haver aqui toda uma gestão coerente e, naturalmente, contribuir também para o próprio desenvolvimento do território. Estes são princípios que para nós são muito relevantes, aliás, tendo conhecimento inclusivamente da proposta que o PCP apresentou, nós entendemos que primeiro deveria ficar consagrado ou deveria de ser definido qual é que é o procedimento que deve ser adotado no âmbito de um processo de descentralização de competências e depois então poderemos discutir quais é que são as competências que não estão bem na administração central, que poderiam estar na administração local, sem esquecer naturalmente aqui o outro nível de poder que nós consideramos que é de facto de uma grande relevância. Eu registei aqui o conjunto de preocupações concretas que nos trouxeram, tendo em conta até a vossa intervenção, registámos esse conjunto de preocupações e que, mais uma vez, eu naturalmente agradeço esses mesmos contributos e que teremos também naturalmente em consideração na nossa análise e avaliação de todo este processo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegámos ao fim da ronda dos grupos parlamentares e, portanto, voltamos a dar a palavra às várias confederações, começando exatamente pela mesma ordem. Sr. Vice-Presidente da CIP.
Muito obrigado, Sra. Governadora. Srs. Deputados, eu penso que há aqui questões que são transversais e que ficaram claras, e uma delas, na nossa opinião, que ficou clara, é que este processo, esta proposta, necessita de ser aprofundada, necessita de ser trabalhada e necessita de, se calhar, mais contributos, mais reflexões sobre algumas das propostas que aqui estão. Isto foi aquilo que eu percebi das várias intervenções. Relativamente aqui a algumas questões, e que também são transversais, eu gostaria só de relembrar o seguinte. Nós estamos numa economia de mercado, Portugal está numa economia de mercado, e por isso uma economia de mercado pretende-se que o Estado tenha um papel de regulador, um papel fiscalizador, um papel legislador, e não um papel de executor. E se nós queremos descentralizar, a nossa preocupação é diminuir o peso do Estado na economia e tornar o Estado um facilitador para o investimento, para a captação de investimento, para o melhor serviço às empresas, que é, no caso em concreto, aquilo que a nós nos diz respeito, e por isso há uma questão que é fundamental, que são os custos de contexto. E os custos de contexto só se resolvem com um Estado mais eficiente, seja ele a nível central, seja ele a nível local. Depois de referir o seguinte, nós não nos pronunciamos sobre a CCDRs, e já foi aqui dito por várias pessoas, porque, ao que parece, ainda não está em cima da mesa, mas também dá para perceber que desta proposta que aqui está, consequências haverão depois para o processo seguinte a CCDR. Parece-nos claro que, ao transferir um conjunto de competências, isso se vai refletir depois nesse processo, embora nós, sobre esse processo em concreto, não nos pronunciemos. Agora, há uma coisa que eu recordava, e acho que estamos todos a par da mesma informação, e conhecemos todos bem esse processo, que é o modelo de desenvolvimento que está previsto no Portugal 2020, Europa 2020 e depois ao nível regional. O modelo de desenvolvimento assenta em três pilares: os municípios, as empresas e o sistema científico tecnológico. E por isso, eu parece-me que estamos a sobrevalorizar um e a desvalorizar os outros. E penso que era importante nós termos aqui atenção, porque se o modelo de desenvolvimento é assente em três pilares, se nós apostamos só num, os outros dois ou enfraquecem e deixam de existir. Por isso é importante que haja aqui alguma preocupação com este modelo ou com este modelo de desenvolvimento que está previsto, está plasmado e está no nosso Programa de Portugal 2020. Foi aqui dito por vários deputados a questão de que algumas são mais as indefinições que as certezas, que isto precisa de perceber quais são os impactos, que é necessário nós percebermos de que forma é que isto pode ser implementado, e eu acho que isso tudo nos leva àquela questão que foi referida pela CIB, que é necessário fazer um estudo prévio para isto, é necessário percebermos qual é a competência dos municípios para executar um conjunto destas medidas e destas competências que se lhe quer transferir, para percebermos, de facto, quais são os impactos, que foi outra das questões que foi colocada, que estes projetos, que esta centralização, que nós nos chamamos de centralização, mas que pode ter, de facto, ao nível dos territórios. Dizer também, referir mais duas questões que também foram referidas por mais que um dos seus deputados, que é a questão da gestão dos fundos comunitários nas CIMs e até nos gabinetes de apoio local e, eventualmente, nos municípios onde aqui está. Eu acho que conheço um bocado do nosso país, conheço um bocado das nossas autarquias, e eu não estou a ver onde é que estão esses técnicos, onde é que estão essas pessoas capazes de avaliar projetos, candidaturas de empresas a programas comunitários. Isto, de facto, é preocupante, porque depois nós sabemos que os municípios, as comunidades intermunicipais, são geridas por políticos, e nós achamos que politizar a economia não nos parece que seja um bom princípio. E, por isso, é preocupante para nós percebermos que se pretende que haja gestão de fundos comunitários por parte das CIMs ou dos municípios. E também colocava aqui uma outra questão para dar resposta à questão da formação profissional. Quem é que se pretende que sejam os empregadores neste país? Não são as empresas? Eu penso que são, pelo menos é isto que é dito e que nós todos os dias ouvimos, que os empresários é que são os que geram emprego, que geram riqueza, que exportam, etc. E acho que os dados são claros sobre isso, também não deixam dúvidas. Não vejo aqui, em momento algum, referido a importância dos representantes das empresas, por exemplo, na parte da formação profissional. Então, a formação profissional é decidida, é definida pela Agência Nacional, pelo IFP, e as empresas não têm que dizer o que é que precisam em termos de formação profissional? Então, se esses que vão ser os empregadores, ou se esses é que têm que competir no mercado global, têm que qualificar os seus recursos, não são aqui, não são referidos, não são definidos em parte alguma nisto, na questão da formação profissional? Parece-me, de facto, uma questão preocupante, nisto. E depois poderia falar aqui muitas outras questões, nomeadamente na captação de investimento que está aqui referida. Hoje, o dinheiro que se está a colocar para a área de empreendedorismo nas CIMs, que não sabem o que é que vão fazer esse dinheiro. Temos gente das CIMs a dizer, e tem que este dinheiro todo, nem sei o que é que vou fazer a isto, para as áreas de empreendedorismo. Então isto não devia estar naqueles que são os promotores e que são os representantes das empresas e que promovem, têm competência e têm responsabilidade na promoção do desenvolvimento económico dos territórios. E terminava dizendo que, de facto, nós temos muitos exemplos que, de facto, na captação de investimento, na formação profissional, no empreendedorismo, nestas áreas, não tem sido boa prática, e eu acho que o estudo também, é isso que nós pretendemos que o estudo venha a demonstrar e que venha a refletir sobre isso, se de facto se estão áreas que devem ser transferidas para os municípios ou não. Sendo certo que o princípio da descentralização é um princípio saudável de aproximar o serviço e o centro de decisão das empresas, das pessoas, mas se isso trouxer ganhos de eficiência, se isso não trouxer aumento de custos, aumento de custos para o setor público, para o Estado, porque depois quem vai pagar esses impostos vão ser as empresas. E depois tem aqui uma questão que só para terminar, e termino com isto, que nós achamos que isto é achamos alguma, peço desculpa, mas achamos alguma piada a isto, que esta delegação de competências entre municípios e freguesias não pode terminar um aumento da despesa pública global prevista no ano de concretização e nos outros anos. Já pode ser?
Obrigada, doutor. Sou a doutora Ana Vieira, da Confederação de Comércio de Portugal.
Obrigada. Eu também vou só comentar duas ou três questões, não deixando de reforçar uma coisa que já disse há pouco. Portanto, nós temos uma grande representatividade em termos dos vários municípios e isso permitiu-nos também ir acompanhando a constituição das CIMES. Quer dizer, e quer queiramos, quer não, a confrontar, por um lado, autarquias. Para nós não é tanto a questão eleitoral, a questão política que é levantada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, é antes a questão da forma como estas entidades cresceram ou ainda não cresceram o suficiente para responder às novas competências. E claramente eu até diria que é ao contrário, elas estão quase a ser forçadas a crescer para responder àquilo que o Portugal 2020 já fez, este diploma fará e do pouco que vamos sabendo do novo ciclo de fundos estruturais ainda mais fará. E, portanto, neste momento temos a maior das dúvidas que as CIMES estejam estruturadas para responder a isto. Temos recebido muitas queixas de associações sobre a forma como as associações empresariais são envolvidas na discussão dos temas. E, portanto, esse é outro fator que nos obriga a olhar para este diploma com uma grande cautela, porque podemos estar a falar da questão da educação e formação, mas estamos a falar de outros investimentos que são estruturantes para a atividade económica. E, portanto, pensamos que deveria ser, de alguma forma, referido ao que, qual é a capacidade efetiva das CIMES para o desenvolvimento disto, em paralelo com a questão dos estudos que já referimos, e um pouco ao contrário da leitura que foi feita, é evidente que as leis-quadro são genéricas. Agora têm que ter um nível suficiente de detalhe que nos permita perceber exatamente o enquadramento dos futuros diplomas setoriais. Mas acho que este diploma ganhava se tivesse um anexo em que de alguma forma fossem identificados os vários diplomas setoriais que teriam que ser concretizados ao abrigo desta lei 4, pelo menos os primeiros para termos aqui uma perspectiva global. Matérias que claramente nós, e tentando responder aqui a uma questão concreta do Grupo Parlamentar do PSD, matérias que claramente não deverão ser transferidas, matérias fiscais indiscutivelmente, as medidas que tenham a ver com a ação social que se traduzam na atribuição concreta de prestações, obviamente que toda a ação social ganha em depois ser prosseguida pelas câmaras, nunca no momento da determinação. A questão dos fundos europeus já foi muito referida pela CIP e nós partilhamos. Aqui também uma questão ou um número levantado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre as verbas em termos da administração central versus local. Estas contas fazem mais sentido se conseguimos tirar o que são os grandes servidores de dinheiro e depois fazermos as contas, não é? Se tirarmos aqui, nomeadamente, o setor da educação, as contas serão bastante mais equilibradas. Tentando também responder à questão concreta se estes diplomas podem contribuir para o maior desenvolvimento económico, acho que não temos condições para responder a isto com segurança. Percebemos que pode haver aqui uma preocupação de aproximação às pessoas em algumas áreas, que faz sentido. Dizer que estes diplomas, ou mesmo o pacote em abstrato, pode ser aqui um grande motor de desenvolvimento, temos dúvidas, não temos manifestamente informação suficiente que nos permita dizer isso. Em sentido contrário, podemos dizer que temos muitas vezes queixas de empresários, principalmente empresários que estão colocados em mais que um município, portanto, depois aqui esta desagregação para as freguesias ainda nos preocupa mais, que é uma enorme dualidade de critérios nas câmaras, nomeadamente em termos de licenciamentos, que não facilita em nada a vida a um empresário que queira instalar-se em mais que um sítio. E apesar de tudo existem muito, mesmo microempresas, e não conseguem ter aqui um fio condutor, portanto isso também nos preocupa. Em termos mais globais, a disseminação destas competências torna o retorno dos problemas e a resolução muito difícil. Por exemplo, vamos para um setor que até já está muito descentralizado, transporte de passageiros, que é uma área que a CCP representa. Sempre que há problemas, mesmo problemas que decorrem de diplomas comunitários ou de diplomas nacionais, a resolução dos problemas tem que ser feita ao nível de cada câmara. Quer dizer, pensar num operador que trabalha em 10, 20, 30, 50 câmaras municipais, isto é muito complicado. E, portanto, em termos práticos, se pode haver vantagens pontuais aqui numa maior aproximação ao cidadão, noutras vertentes isto pode ser um fator de complexidade e não de facilitação.
Obrigada. Senhora Secretária-Geral da Confederação de Turismo Português, por favor.
Tentando ser leve, mas começando por uma questão de fundo, que foi colocada pela senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Relativamente à Lei Quadro, à sua natureza, nós julgamos sempre o que é uma lei quadro, para quem é a natureza. Mas fez-me a intervenção, fez-me suscitar a seguinte reflexão. Nós estamos a falar de uma lei quadro de um aspecto, não estamos a falar de uma lei quadro de uma globalidade. É um pouco isto na empresa, ter um plano estratégico para o marketing, em que seja dizer ao marketing que temos que engordar a empresa, que temos que ajudar a rentabilizar a empresa, mas depois haver um plano estratégico da empresa, que esse é o todo, em que afinal o objetivo final da empresa é vender a empresa. É este enquadramento que é, para nós é necessário saber, e foi assim que nós começámos. Sabemos o que é uma lei quadro, mas estamos numa lei quadro em termos de delegação de competências, não sabemos depois o que é o edifício que se quer construir, e é essa que é a nossa dificuldade. Relativamente agora a questões mais de ordem específica levantada que é pela Sra. Deputada Emília Santos, do Parlamentar do Partido Socialista, assim como o Sr. Deputado do Parlamentar do CDS, do Sr. Deputado também do Parlamentar Paulo Santos e do Sr. Deputado João Vasconcelos do Bloco de Esquerda. O que é que deve, no âmbito da delegação de competências, competir ou não competir, nomeadamente a nível da gestão dos equipamentos da Costa Marítima? Vamos lá ver. Nós fazemos a distinção, as palavras às vezes não têm a mesma conotação na esfera pública daquela que tem na esfera privada. Gestão na esfera privada é gestão do negócio, embora compreenda que gestão na esfera pública seja gestão da coisa pública. Embora a palavra da raiz é a mesma. Para nós, gestão do equipamento, entendido na questão pública, não vemos naquilo que é do licenciamento, naquilo que é da competência da concessão, da decisão sobre a concessão, não vemos neste âmbito da gestão dos equipamentos da Costa Marítima nada de contra. Desde que se tenha presente de que está-se a fazer o licenciamento e a gestão concessão de equipamentos que são da esfera privada, ou seja, que vão ser exercidas pela esfera privada. E nessa altura, obviamente, não levar no termo gestão aquilo que na gestão privada se entende por exploração. Não sei se foi claro, mas essa é a nossa preocupação de base. Relativamente, e assim respondo ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, porque a questão é em comuns. Relativamente se esta lei ou não promove o desenvolvimento. no que é o turismo inclusivo, e é isso que pretendemos, falar única exclusivamente, diz-vos aí o seguinte: o facto do turismo se ter tornado, desde os anos 60 do século passado, uma atividade internacionalizada, ou seja, a partir do momento em que começámos a receber mais dormidas de estrangeiros, de não residentes do que de residentes, ou seja, uma atividade internacionalizada, o fez num percurso. E neste momento que se vive, provavelmente, os últimos 4 anos de maior sucesso no turismo, não foi com base numa lei que está aqui proposta e que veremos depois o desenvolvimento dela. Dito de outra forma, podendo haver situações de melhorias, e há, certamente, há sempre razões de melhoria, espaços de melhoria, não vemos que esta lei, pelas razões que aduzi na primeira parte da intervenção, venha a acrescentar, antes pelo contrário, sinceramente, no nosso entender, cria entropias. Porque não é só a questão, Sr. Deputado do CDS-PP, da questão do número, e o número advém, sim senhor, exatamente das contas da aritméticas que fiz. São 7, se formos ver quais são depois, a gente atirará para o próximo 31. Mas não é só essa questão. É uma questão, ainda não tive a oportunidade de dizer a primeira intervenção, digo agora, é a questão das submarcas. É que cada CIM pode depois criar submarcas regionais. Num contexto de uma atividade, eu também sei que estamos a falar da promoção interna, eu também sei isso. Agora, não vejo sinceramente que o passo seguinte não seja a promoção externa. Não estou a ver que as CIMs ou agrupamentos que começam com a promoção interna não tenham depois a necessidade de sentir que, havendo mercado externo, que até é em termos do número, mercado interno muito importante, mas em termos das receitas, daquelas que são conhecidas, em termos do volume, de dormidas, o mercado externo é realmente preponderante na nossa atividade. Não vejo, então, neste abraço, que não haja a tentação de depois também sair para a promoção externa, ou seja, vai ficar ruído desnecessário a uma atividade que tem tido o sucesso que tem dentro do quadro atual e que está consensualizado. É um pouco como o Sr. Deputado, sei que se não é uma linguagem desta casa, mas desta linguagem desta casa, me permite essa pergunta. Não há necessidade. Por último, preocupações da gestão dos fundos europeus. Recordo, Sr. Deputado, Srs. Deputados, que o turismo, aí sim, é a única atividade do nosso país, atividade económica, que tem um modelo de autofinanciamento. As verbas que estão consignadas para o apoio ao investimento, à promoção, à formação no turismo, advêm daquilo que é um imposto social sobre o turismo. Ou seja, é uma atividade que não vive do orçamento do Estado. É uma atividade que vive dos fundos que são gerados, da riqueza que são gerados no exercício da atividade, neste caso concreto, das empresas consignadas à zona de jogo. Daí a minha preocupação com o pagamento ao jogo. Há pouco. Portanto, numa atividade económica, tem um modelo de autossustentação, porque todos os dinheiros que entram depois na esfera pública vêm de um imposto especial sobre a zona de jogo, entendemos que esta seria até uma razão suficiente para que a gestão dos fundos comunitários, porque isto suporta à componente nacional, não saísse da esfera do turismo cultural. E, portanto, não tivéssemos a disseminar interlocutores e decisores nesta. Este é o ponto que me faltava há pouco referir, mas que ainda bem que veio à tarde depois, que é a questão dos fundos comunitários. Entendemos que deve ser turismo cultural, por as razões até do próprio modelo da autossustentação, a sustentação do turismo.
Sim, senhor. Muito obrigada. Senhores deputados, senhores representantes das organizações empresariais, começava por agradecer a vossa presença nesta audição, que penso que, de acordo com a comunicação que receberam, se insere num conjunto de audições que este grupo de trabalho está a desenvolver para avançar com um trabalho legislativo complexo que temos entre mãos e que tem a ver com um pacote de descentralização, ou seja, de transferência de competências do Poder Central para o Poder Autárquico. E, nesse sentido, estamos a ouvir várias entidades para auscultar, obter os seus contributos, perceber como encaram e qual a visão que têm deste processo de reforma da organização do Estado, de maneira a poder dar mais competências ao poder mais próximo das pessoas, ao poder local, às suas organizações supramunicipais, ganhar alguma dimensão de escala, satisfazer melhor as pessoas através do maior conhecimento que a proximidade sempre traduz quando se trata de administrar os bens públicos. E, nesse sentido, o objetivo final é, sem dúvida, prestar um melhor serviço e com uma otimização dos meios envolvidos. Este pacote legislativo contém propostas de todos os grupos parlamentares, desde logo do Partido Social Democrata, do PSD, que apresentou um projeto de lei em janeiro, depois de já ter feito várias propostas de alteração ao orçamento no mesmo sentido, foram transformadas em projeto de lei em janeiro. O Governo apresentou uma proposta de lei em março e depois todos os partidos, nesse intervalo de tempo, apresentaram algumas iniciativas, desde logo o CDS-PP, que tem um projeto de lei, o PCP, que também tem um projeto de lei, e depois um conjunto de projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PAN e do... E penso que apenas isso, são três, está-me a faltar um. Exatamente. E para além destes diplomas, temos também um projeto de lei do PSD sobre a criação dos estatutos dos territórios de baixa densidade. Também está em discussão neste grupo de trabalho, foi assim entendido pelo Parlamento, fazê-lo baixar este grupo de trabalho para, em simultâneo, nas audições, podermos também auscultar e receber os contributos das entidades que assim o entendam, dar a este Parlamento sobre a criação de um Estatuto de Territórios de Baixa Densidade para ajudar a combater as assimetrias do desenvolvimento no nosso território como país. E, portanto, são estas várias iniciativas, que são sete, que estamos aqui a debater, a trabalhar nelas. Este grupo de trabalho tem incumbência de fazer um conjunto de audições, promover um relatório final e depois avançarmos então para redações conjuntas, se for esse o entendimento dos vários grupos parlamentares. Nesta audição temos presente a Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e a Confederação de Turismo Português. Só para organizarmos o nosso trabalho, vamos dar a palavra a cada uma das organizações durante 10 minutos. Pedia-vos o favor para conterem dentro desse intervalo, porque depois nós temos outras audições e isto é um trabalho encadeado. Os grupos parlamentares terão 5 minutos cada e depois um comentário final por parte de cada uma das três entidades aqui presentes. Portanto, para dar continuidade ao nosso trabalho, vou já pedir à Confederação Empresarial de Portugal, se fizer favor, fazer o seu depoimento inicial. Muito obrigada.
Então, muito bom dia a todos. Relativamente à questão que nos foi colocada e à posição da CIP, eu gostaria de começar, antes de mais e de análise ao documento, à proposta da descentralização de competências, de reafirmar 5 princípios que para nós, de Confederação Empresarial de Portugal, são fundamentais. O primeiro é que a modernização do Estado e da administração pública é um imperativo que urge concretizar. Estamos claramente de acordo. A segunda é que essa modernização deve ter subjacente um princípio de que o Estado deve ter, sobretudo, um caráter regulador, por forma a conseguir alcançar uma redução do peso da despesa pública na economia e, desse modo, permitir uma redução significativa da carga fiscal. Este é o segundo princípio que, para nós, é muito importante reafirmar. O terceiro é que a sociedade em geral e os empresários em particular, ao sustentarem através dos seus impostos a máquina administrativa do Estado, exigem que esta não se constitua como um fator de bloqueio ao desenvolvimento económico e ao bem-estar das populações, mas, pelo contrário, um fator potenciador do desenvolvimento. O quarto princípio que queremos reafirmar é que a reavaliação o mais considerada possível das funções do Estado e a ponderação de quais as áreas que poderão com vantagem e eficiência ser antes executadas pelo setor privado, com ganhos evidentes em termos de consolidação das contas públicas e crescimento sustentado do PIB e a criação de emprego liderado pelo setor privado. O quinto é a capacidade de captação de investimento privado nacional ou estrangeiro, que consideramos que está intimamente relacionado com as respectivas condições de acolhimento do nosso país, nomeadamente com aquilo que designamos por custos de contexto, que ainda persistem, como o caso da burocracia, o mau funcionamento da justiça ou o excesso de normas e regulamentos, apesar do simplex, que representam um peso significativo para a generalidade das empresas portuguesas. Por outro lado, a necessidade urgente de dinamização do investimento exige a adoção de uma política fiscal atrativa e estável a longo prazo. É aqui que o Estado deve fazer uma forte intervenção no sentido da melhoria das condições de contexto, que são áreas onde Portugal compara mal com os rankings internacionais de competitividade. Estes são os cinco princípios que, antes da análise e do nosso comentário à proposta, queríamos que ficassem claros e que para nós são muito importantes. Sobre a proposta de centralização de competências e quanto ao processo de transferência de competências para as autarquias locais, ou seja, municípios e freguesias, e para as entidades intermunicipais, entendo-se comunidades intermunicipais, serve de mote a esta audição, parece-nos que está a ser efetuado de uma forma apressada, e sublinho, o que pode levar a atropelos a que determinados fatores não sejam devidamente considerados. Uma transferência de competência só é eficiente e funcional se tiver sido feita com base num estudo prévio de avaliação de capacidade de resposta das autarquias para desempenhar estas novas competências, pois, caso contrário, o Estado pode estar aqui a incorrer em custos desnecessários e o processo pode desmoronar. Aliás, é uma solução que consta da lei em vigor, no número 3 do artigo 715º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que, entre outras matérias, também disciplina o regime jurídico de transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, onde o dito Estado deve promover os estudos necessários de modo a concretizar a transferência de competências, assegure a demonstração dos seguintes requisitos. A linha A, o não aumento da despesa pública global. A linha B, o aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas autarquias locais ou pelas entidades intermunicipais. A linha C, os ganhos de eficiência no exercício das competências pelos órgãos das autarquias locais. A linha D, o cumprimento dos objetivos relativos à aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade interregional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis. Ora, nenhum dos cinco projetos legislativos que aqui nos traz hoje se funda em estudos já realizados que demonstrem tais requisitos, embora alguns deles remetam para a sua execução futura. De acordo com a proposta de Lei 62.13, a transferência de competência é acompanhada, nomeadamente, uma transferência de recursos financeiros e humanos, o que implica obter previamente uma verdadeira percepção das necessidades para que se possa fazer esta afetação eficiente de recursos. Temos receio que este princípio, igualmente exigido no número 1 do citado artigo 115º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, não tenha sido devidamente acautelado. Consideramos que a proposta de Lei 62.13, no que se refere à transferência de competências, é pouco clara, não dando a conhecer o verdadeiro conteúdo do que está a transferir, pois remete relativamente a matérias decisivas para a concretização dessa transferência, para a publicação posterior de diplomas avulsos, que apelida de decretos-lei setoriais. O mesmo sucede relativamente às entidades intermunicipais, em que passa a ser da sua competência, nomeadamente a gestão de projetos financiados com fundos europeus, assim como a gestão de programas de captação de investimento. Esta falta de clareza e objetividade, por um lado, e, por outro, a atribuição a entidades de tão vastas competências sem que se tenha prevalecido o critério do mérito, suscita à CIP as maiores reservas. Entendemos que o processo de descentralização deve, precisamente, servir para inverter e não reforçar a participação das entidades públicas em áreas que devem competir ao setor privado, em particular às entidades representativas do setor empresarial. E sublinho este parágrafo, que é para nós muito importante e que nós queremos que fique bem claro esta posição relativamente a este processo de centralização. O modelo de centralização não pode ser justificação para a entrada de novas entidades de natureza pública ou reforço de organismos públicos já existentes no território das entidades privadas, designadamente das associações empresariais, materializada na prestação de serviços às empresas e na representatividade das mesmas. O papel das associações empresariais, que se tem fundado na experiência e no saber acumulado no terreno pelos seus dirigentes, quadros e estruturas, constitui um elemento indispensável para a realização das atividades e funções que, ao longo dos tempos, têm desempenhado, por lhes terem sido cometidas ou que têm voluntariamente assumido. Não raro, estas atividades e funções assumem caráter supramunicipal, tendo os mais diversos objetivos, dentre os quais destacam, por exemplo, o acolhimento empresarial, a qualificação dos seus trabalhadores, o estímulo ao empreendedorismo, a promoção sustentada da competitividade dos territórios das empresas, a promoção sustentada da internacionalização das empresas, a aceleração da inovação, desenvolvimento tecnológico, o fomento da cooperação entre empresas, universidades e politécnicos e com os centros tecnológicos, os elementos do capital humano e a capacitação dos próprios empresários. Perante este quadro, a CIP assume uma posição muito crítica e, em alguns casos, frontal discordância relativamente a muitas competências que, por via dos projetos legislativos em apreço, se intenta transferir para e ou criar nas esferas de autarquias locais e entidades intermunicipais. E não vou referi-los todos ou descrevê-los todos, mas há aqui alguns que para nós são claramente contrários a esta nossa posição. A definição, por exemplo, da oferta de curso de formação profissional, que se pretende que seja a nível intermunicipal, é efetuada em articulação entre o IFP e a Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional. Na formação é fundamental conhecer, reconhecer e aproveitar o trabalho das associações empresariais, que têm o conhecimento mais próximo das empresas, que têm vindo a desenvolver um amplo trabalho. Apostaram e investiram ao longo de anos na certificação de competências para a formação profissional. São os que melhor conhecem as necessidades das empresas. E são postos completamente de lado nesta análise, nesta avaliação daquilo que são as necessidades de formação para as empresas nos territórios. Uma outra que nos parece completamente desajustada é que é referida no artigo 37º, gerir projetos financiados com fundos europeus. Não conheço nenhuma avaliação para que entidades como as CIMES ou as Câmaras tenham competência para avaliar, para analisar candidaturas de empresas a programas comunitários, a programas de fundos europeus. Poderia ainda referir aqui mais um conjunto de questões que temos aqui e que depois iremos fazer chegar este documento por escrito para ficarem com a nossa posição, mas parece-nos que à partida isto não é um processo de centralização, é um processo de transferência de competências para estruturas públicas do Estado, autarquias e comunidades intermunicipais, e também para nós é muito pouco claro que isto represente um não aumento de custos ou uma redução de custos e que até possa representar uma melhoria de serviços. Aliás, nós conhecemos o funcionamento das autarquias, conhecemos aquilo que hoje é o funcionamento das autarquias e temos dúvidas que com mais um conjunto de competências elas possam dar uma resposta eficaz, que possam ter, de facto, uma capacidade de resposta perante as empresas, sobretudo, e que é esse aqui, neste caso, que nos importa focar, que seja adequada às necessidades. E, por isso, é um processo que nós entendemos que deve ser sujeito a um estudo prévio, que deve ser feita uma avaliação das competências dos municípios, das comunidades, para assumirem este conjunto de competências que se pretende naquilo que se designou aqui de centralização de competências e alargamento do âmbito por órgãos públicos, que nos parece a nós um processo muito, muito complexo, desajustado e sobre o qual nós temos as maiores dúvidas, que desta forma estejamos de facto a fazer um processo de centralização que venha a ser útil aos cidadãos, mas sobretudo, e aqui neste caso, às empresas, porque entendemos que nos territórios a coesão territorial só se poderá fazer num processo de cooperação entre os vários organismos que têm competências nos territórios. Desta forma, estaremos a prejudicar aquilo que é as áreas de intervenção, as competências de outros organismos, que outros organismos têm nos territórios e que a nós nos parece claramente que aqui não está contemplado.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente.
Só para terminar e dizer que, de facto, de acordo com aquilo que nós referimos nos princípios que afirmámos no início do projeto, o Estado deve ter um papel regulador e aos privados o papel que lhes cabe, que é de promover um conjunto de serviços, de competências, de apoio àqueles que representam e, neste caso, às empresas.
Muito obrigada.
Bom dia a todos, muito obrigado por esta oportunidade. Tentarei também elencar um conjunto de questões gerais e dizer, em particular, quanto ao projeto de lei que criou o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade, do PSD, nós faremos chegar um contributo por escrito, ainda não temos a opinião de algumas associações, gostaríamos de ter, e sobre esse enviaremos posteriormente, assim como enviaremos também sobre a proposta e os projetos de lei, mais sobre as questões da descentralização. O primeiro ponto que também queria referir tem a ver com o facto de nós estamos a analisar estes vários diplomas sem um enquadramento efetivo da forma como isto se vai desenvolver. E o enquadramento tem, por um lado, a ver com a referida ausência de estudos que nós não os conhecemos e que até imaginamos que não existam e que é fundamental desde logo para conseguirmos cumprir um princípio que a CCP considera básico, que tem a ver com o não aumento da despesa pública global. Isso não está comprovado em lado nenhum. Faltam para nós outros pontos que seriam importantes para fazer esta avaliação, nomeadamente a questão da lei das finanças locais, que seria importante também articular com a discussão destes diplomas. Por último, e de uma forma mais indireta, a CCP gostaria também muito de conhecer o que vai ser o decreto-lei do Governo em matéria de CCDRs, porque vai ter uma profunda articulação com este processo de descentralização e isso permitia-nos perceber, ter um quadro global da forma como as várias estruturas se vão posicionar no terreno. Depois, em articulação com estas preocupações, vêm cautelas adicionais. A primeira, a CCP considera que os próximos orçamentos de Estado, muito em particular durante o período transitório, mas também depois, devem ter um nível de clareza suficiente que nos permita perceber a transferência de competências, de novas competências versus os recursos alocados, porque só isso nos permitirá fazer o balanço se, de facto, vamos ou não ter poupanças. O segundo aspecto que também nos parecia importante destacar era conseguimos perceber de que forma é que os fundos estruturais vão alavancar uma grande parte deste processo de transferência de competências. A leitura que temos é que este o diploma em concreto, a proposta de lei reforça poderes que já foram aflorados noutros diplomas e o que impediu a sua concretização teve muito a ver com a ausência de financiamento na transferência de competências. E a visão que temos é que este processo irá coincidir em grande parte com o novo ciclo de fundos estruturais e muito disto será alavancado nesses fundos estruturais. O grande problema é perceber depois esta sustentabilidade num quadro em que os fundos estruturais poderão ser menores ou ser diferentes daqueles que estamos a ver. E, portanto, também por isto seria importante termos estudos que permitissem a sustentabilidade da despesa a médio prazo. Também gostaríamos de ter este projeto e esta reforma em paralelo com uma reforma mais global do Estado, que fosse ao encontro do que também é uma das nossas preocupações, que é a passagem de um conjunto de serviços para a sociedade civil, incluindo as associações, mas que não tivéssemos aqui simplesmente uma passagem de competências que se mantém na esfera do Estado e que poderiam ser desenvolvidas com maior efetividade pelo setor privado. Finalmente, ainda em termos de transferência de competências versus a questão de financiamento, a sensação que temos, nomeadamente relativamente à proposta de lei, é que são criadas uma ou duas almofadas em termos de financiamento, nomeadamente com a questão do IMI e da avaliação dos imóveis pelas autarquias, que é algo que nos causa muitos problemas. As empresas têm muitos problemas com a avaliação dos imóveis. Termos aqui uma rede de mais de quase 300 entidades a fazer avaliação de imóveis é algo que nos preocupa muito, muito em particular. E também nos parece que a questão dos jogos, que enfim, de alguma forma é quase mais, no caso da CCP, uma questão ética em geral, também nos preocupa um bocadinho a forma aberta como, em concreto, a proposta de lei trata esta questão. Mais duas ou três preocupações. O acesso a sistemas de informação. Manifestamente, achamos que esta norma deverá ser reforçada no sentido da garantia dos particulares, sejam pessoas individuais, sejam empresas. Tive conhecimento do parecer da Associação Nacional de Municípios que vai em sentido absolutamente oposto. Nós achamos que esta disposição deveria ser revista, acautelando a forma como esta transferência de informação se vai passar. Relativamente à transferência de competências no domínio da ação social, nós partilhamos o entendimento que, de alguma forma, se reflete em vários pareceres, de que faz sentido que a ação social seja melhor desenvolvida ao nível local, com uma limitação, que é a atribuição de prestações de âmbito geral não pode caber a cada município. E, desse ponto de vista, parece-nos que quer que os projetos de lei do PSD e do CDS vão um pouco mais ao encontro do que é essa preocupação. A proposta de lei do Governo parece-nos algo confusa. Em termos de policiamento de proximidade, é só deixar uma preocupação. É uma área em que as associações empresariais de base regional têm alguma intervenção, porque as questões da criminalidade são especialmente importantes, nomeadamente para o comércio de rua. Era bom que com esta transferência não se perdesse aqui alguma articulação com as estruturas associativas. E aqui abro um parênteses para dizer que, de facto, a articulação do movimento associativo com as autarquias locais é muito heterogéneo. E tenho alguma dúvida em dizer que ele é globalmente positivo. Varia muito com os ciclos políticos, varia muito de câmara para câmara, e é muito mau que os interesses dos empresários acabem por ficar muito condicionados a estes ciclos políticos. Relativamente às questões relativas à educação, ensino e formação profissional, partilho na totalidade o que foi referido pela CIP. Consideramos que este tipo de matéria não deveria ser objeto de transferência de competências. A transferência para as freguesias de matérias, nomeadamente tem a ver com a atividade económica e com o comércio e serviços, causa-nos uma enorme preocupação. Nós já hoje temos imensas dificuldades em garantir que as autarquias desenvolvam de uma forma mais ou menos uniforme o que são regimes, nomeadamente licenciamento, que são uniformes para o país todo. A multiplicidade disto ao nível das autarquias, das freguesias, ainda nos vai trazer mais problemas e, portanto, e em síntese, o que eu gostaria de dizer é, antes de mais, se é evidente que a passagem de algumas matérias para as autarquias ou para as freguesias ou para as comunidades intermunicipais pode fazer sentido, não podemos perder a visão de conjunto em termos de desenvolvimento económico do país. E a leitura, e tentando fazer aqui uma leitura conjugada entre os projetos de lei e a proposta de lei em matéria de centralização e aquilo que pode vir a ser a alteração do diploma das CCDRs, causa-nos profundas reservas no sentido de perceber de que forma é que nós vamos continuar a ter, apesar de tudo, uma visão de conjunto que deve ser a promoção do desenvolvimento económico. Pois, os diplomas são todos muito abertos, vão-nos gerar uma série de incertezas para perceber o que é que no final ficará nas comunidades intermunicipais, nas autarquias ou nas próprias freguesias. E temos, como comecei por dizer, muito medo que no final tenhamos aqui um acréscimo de custos ao invés de termos uma poupança que seria desejável para podermos canalizar as poucas verbas que o país dispõe para áreas que são fundamentais. Basicamente era isso. Obrigada.
Dou então agora e finalmente a palavra à Confederação de Turismo Português, doutora Zónia Brantes.
Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Confederação de Turismo Português de Saúde, a sensação que a Confederação de Turismo Português tem relativamente a estas iniciativas, quer de projetos de lei, quer de projetos de resolução ou de diplomas afins, é que não estamos em presença de todas as peças necessárias para uma avaliação global do que está em cima da mesa. Que peças é que não vos faltam? Nomeadamente aquilo que já foi referido, quer pelas nossas congêneres confederações, quer da indústria, quer do comércio, nomeadamente estudos, documentos enquadradores de todas estas temáticas que estão em discussão e peças que têm vindo sendo referenciadas em público, mas que não se conhece a materialidade das mesmas, como, por exemplo, as transferências para a CCDRs, a título de exemplo. Portanto, há aqui uma dificuldade primeira, que é a de estarmos confrontados numa audição para nos pronunciarmos sobre uma parte que sem se ter uma visão do que é o pretendido num todo. Dito de outra forma e como primeira nota, a Confederação do Turismo Português muito abertamente tem uma dúvida. Se estamos a falar de um processo de centralização ou se estamos a falar de um processo de alguma regionalização que não se sabe bem em que sentido é que vai ou não vai, e se vai ou não vai. Temos esta dúvida de base, e isto, em certa medida, acaba por nos coartar, digamos, uma análise mais profunda. Mas, sendo este o ponto de partida no nosso entender, gostaríamos, e com essa ressalva, de procedermos então àquilo que fomos chamados. Começava também um pouco como a CIP começou. A Confederação de Turismo Português vê o Estado como uma entidade que, no âmbito de várias funções, pelo menos há três que a Confederação preza, a Confederação de Turismo Português. Uma delas é que o Estado deve ser, ter uma função de regulador. Não vos vou dizer qual é a hierarquia, estão somente a referenciar quais são as três principais. A segunda, que o Estado deve ser um catalisador do desenvolvimento e não emprego a palavra crescimento de propositadamente, emprego a palavra desenvolvimento, catalisador do desenvolvimento. E que quer uma função, quer a outra, não pode estar desagregada de uma terceira, que é a função de promotor da eficiência e da eficácia dos recursos que são de todos nós, sejam públicos ou sejam privados, ser motor de eficácia e eficiência, não só dos recursos como das estruturas. Dito isto, é uma forma diferente de dizer que se espera que o Estado, naquilo que é a sua orgânica, não venha a criar despesa em cima de despesa, duplicar ou triplicar despesa, nas soluções que vai encontrando em cada momento. Este é, digamos, o pano de fundo relativamente àquilo que são as funções e as consequências que elas depois têm, nomeadamente sobre a vertente económica.
Agora, indo em concreto ao diploma, ao projeto de lei do 62, que tem por objetivo a descentralização de competências do Estado Central para as câmaras municipais e para as comunidades intermunicipais. Como só temos 10 minutos, é bom as mensagens ficarem claras. A Confederação de Turismo Português não está nada cómoda, mas mesmo nada cómoda com aquilo que é proposto, nomeadamente a dois níveis. Ao nível da promoção e ao nível da modalidades afins de jogo. E porquê é que não está nada confortável, que é uma forma diplomática de dizer que está contra? Por o seguinte, se há atividade económica que antes do país, o próprio país, falar na regionalização, se a atividade económica que se regionalizou há mais de 50 anos é o turismo. Portanto, o turismo sobre esta matéria, e no aquilo que lhe diz respeito, que é da parte privada da coisa, até diria em rigor, da parte mista da coisa, porque como vamos ver, há estruturas que o turismo criou a nível de regional, que são estruturas mistas, compostas por agentes públicos e por agentes privadas. Portanto, se há atividade privada que está regionalizada e que tem uma experiência que lhe permite hoje falar sobre ela, é o turismo. Não digo que seja a única, digo que tem essa experiência. E, portanto, e tem ao longo deste tempo, destes 50 anos, vindo a evoluir no aprimoramento daquilo que são as estruturas, daquilo que são as funções e as missões dessas mesmas estruturas. E estamos chegados a um ponto que passamos de 19 regiões, à altura chamada regiões de turismo, para hoje termos 7 entidades regionais de turismo, mais 7 agências regionais de promoção turística no território. Ou seja, a parte privada, conjuntamente com o Estado, fez um processo de regionalização e que veio decantando ao ponto de ter passado de 19 para 7, não é 7 mais 7, porque as funções de umas e outras são distintas, portanto, para 7 entidades, cada uma na sua. Mas o que está presente no diploma, se levássemos o exercício de ordem matemática, seríamos capazes de estar a falar, a breve trecho, de 31 novas estruturas. Ou seja, quando se passou 19, porque se entendeu que era o Estado, recordo que a alteração é de 2008, de 19 para 7, foi porque o Estado, e bem, acompanhado também pelas estruturas representativas, estruturas privadas representativas do turismo dos mais diversos ramos, nomeadamente a Confederação à cabeça, entenderam por bem fazer esse processo de contração, ou seja, da eficiência e da eficácia. Estarmos agora num momento que é aquilo que decorre da leitura, a disseminar órgãos no terreno, é, para a Confederação de Turismo Português, um desperdício. Mas não é um desperdício por oposição a que haja uma aproximação, ou que se pretenda aduzir o princípio da aproximação daquilo que são os poderes com os cidadãos. Eles já existem. Nas entidades regionais de turismo, bem assim como nas entidades regionais de promoção turística, estão as câmaras. Está o poder municipal já representado. Estão os atores privados. Mas há um modelo de financiamento que é de coparticipação, quer de dinheiros públicos, quer de dinheiros privados. Desfazer isto, e agora trazendo o pano no fundo, sem se conhecer o que é o pano no fundo, né? Desfazer isto, duplicando, triplicando ou quadriplicando, se as contas forem bem feitas, é mais que quadriplicar, estruturas, é um desperdício não só de ordem técnica, de ordem administrativa, de ordem financeira e mais do que isso, senhores deputados e senhores deputados. É um desperdício daquilo que o país por inteiro conseguiu relativamente a uma atividade económica, que foi transformá-la num dos pilares, não é o único, esperemos que não seja nunca o único, mas é um dos pilares do desenvolvimento da economia. E não estamos, e não estou a dizer isto, catalisado pelas parangonas dos jornais, que o turismo isto é aquilo ou aquilo outro, nós temos os pés bem assentes na terra. Né? Queremos dar o nosso contributo, mas não queremos tornar o país numa monocultura, seja do que for, muito menos do turismo. E, portanto, é um desperdício, dizia eu, como conclusão, daquilo que tem sido um ativo que o país formou, de se ter projetado na competitividade global como um dos países de turismo mais desenvolvidos do mundo. No nosso entender, irmos para situações destas é começarmos a andar para trás. E daí a nossa oposição. Mas há outra situação que nos inquieta. É esta ideia que se está a criar na nossa sociedade, que o jogo resolve os problemas todos, das famílias, das empresas e do Estado. Eu recordo que o jogo, aos senhores deputados que sabem melhor do que eu, o jogo é uma reserva do Estado, que através de concessões de zonas de jogo, vai naquilo que tem respeito aos jogos fortunos em azar, criando compromissos que são cumpridos para essas empresas. Querer-se agora dar a possibilidade de se criar modalidades afins, e no afim pode caber um mundo, não é? É algo de preocupante para a Confederação do Turismo Português e merece a total oposição da Confederação do Turismo Português. Há empresas que têm zonas que são concessionárias de zonas de jogo que, recordo-vos, assumem uma carga equivalente, entre a Câmara Fiscal, equivalente a 50% da receita bruta. Querer transformar a nossa sociedade, querer dar a ideia à sociedade que tudo se resolve pelo jogo, seja o Euromilhões, seja outra coisa qualquer, é para nós, até sob o ponto de vista da cidadania, qualquer coisa de incompreensível. Por nota última, já ultrapassei com alguns segundos os 10 minutos que o Sr. Presidente me tinha concedido, que eu tinha concedido à Confederação. Duas notinhas rápidas. A gestão de portos marinas, gestão, nós entendemos, estamos a falar de gestão económica. Entendemos que deve ser atribuída aos agentes económicos. Se das modalidades de concessão ou outra, se por aí se o investimento for público, com certeza, mas sempre aos agentes económicos, que são eles que supostamente, e assim o devem fazer, ter competência. Por último, e não creiam, senhores deputados e senhores deputados, que tem para a Confederação menor interesse, mas é questão do tempo. O território de baixa densidade. O turismo é uma atividade que sem território não vive, sem território não existe. Nos territórios há recursos. Esses recursos, muitos deles estão precisamente em territórios de baixa densidade. Esta iniciativa de um Estatuto de Território de Baixa Densidade tem da parte da Confederação de Turismo, uma apreciação positiva. Todavia, para encurtar aqui a argumentação, há um aspecto que importa ter em conta. Se os territórios de baixa densidade forem vistos somente na dimensão municipal, não têm sucesso. Se forem vistos numa agregação, nomeadamente com base em recursos endógenos que são homogéneos, desde que se consiga, e aqui é o ponto, desde que se consiga um modelo de governação dessa intermunicipalidade de territórios de baixa densidade, à volta de recursos endógenos que sejam comuns, acreditamos. Não acreditamos é que se for tomado na individualidade de cada território que por si tenha a dimensão, que há massa crítica que possa ir. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado também. Só uma nota em relação ao Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Efetivamente, não há aqui uma relação direta com a descentralização. São apenas diplomas que estão em audição em simultâneo, mas obviamente que essa lógica da agregação e do supramunicipal e do central tem que se manter, porque as políticas serão moduladas, mas muitas delas são políticas nacionais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Bom dia a todos, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente as entidades aqui presentes, que nós convidamos e que acederam de imediato ao nosso convite, e cumprimento muito em particular o Sr. Vice-Presidente da CIP, o Dr. Luís Miguel Ribeiro, como também a Sra. Secretária-Geral da CCP, a Dra. Ana Vieira, e o Secretário-Geral da Confederação de Turismo Português, o Dr. António Abrantes. Agradecer em primeiro e em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa presença, como também e muito em particular a exposição, os contributos e todas as preocupações que tiveram a possibilidade de partilhar aqui connosco e que nós de alguma forma, para não dizer quase na totalidade, secundamos. E aproveitava até para vos pedir, se fosse possível, que nos deixasse ou partilhassem connosco
alguns documentos que tenham trazido ou que possam, entretanto, elaborar, porque são determinantes para aquele que será o debate na especialidade deste pacote legislativo em matéria de descentralização de competências, que é, de resto, uma matéria que nós estamos a trabalhar e que queremos trabalhar, queremos fechar até o final da sessão legislativa, desde que se cumpra um conjunto de requisitos, designadamente. Queremos conhecer, como é óbvio, aqui também já foi referido, todos os documentos setoriais que, de alguma forma, vão suportar esta lei enquadradora do Governo. Portanto, só nessa condição poderemos estar habilitados a concluir este trabalho até ao final da sessão legislativa, como gostaríamos. Dizer-vos também que nós estamos, de resto, empenhados e determinados em concluir este pacote, não fôssemos nós, de alguma forma, e agora perdoem-me aqui puxar a brasa à nossa sardinha, não fôssemos nós que colocássemos este tema na agenda política. E não é de agora, já é de algum tempo, nomeadamente na altura do último Orçamento de Estado, que trouxemos a esta Casa um conjunto de iniciativas legislativas que apresentavam já propostas nesse sentido. Ainda este ano, como disse a nossa coordenadora, a senhora deputada Berta Cabral, também já apresentamos logo em janeiro um projeto de lei e várias resoluções que vão neste sentido e também no sentido de aprofundar este processo de descentralização que se quer que seja crucial para a modernização do país. Dizer-vos, porque não foi aqui referido, que aquilo que nos separa aquilo que separa as propostas do grupo parlamentar do PSD das propostas do Governo é que nós continuamos a trabalhar em duas modalidades. Nós apresentamos projetos de lei que achamos que devem de ser suportados numa transferência universal de competências, mas temos também resoluções que passam obrigatoriamente por delegação de competências através de contratos interadministrativos naquilo que for de resto de interesse de ambas as partes ou das partes envolvidas na matéria. Só muito rapidamente as matérias que nós gostaríamos de ver aprofundadas em sede de descentralização. Nós, Grupo Parlamentar do PSD, e que temos aqui este trabalho em discussão e sobre a mesa, é precisamente a questão da educação, da saúde, da ação social, da gestão territorial e a gestão florestal, a gestão da orla costeira, a medicina veterinária e também a saúde animal e a segurança alimentar. Isto para dizer que, de facto, nós não temos apenas um discurso descentralizador, temos já algum património que nos habilita a falar de descentralização como uma bandeira que queremos, de facto, ver implementada. Mas, concentrando-nos na PPL 62, que é precisamente a proposta de lei do Governo, gostava de vos deixar também uma nota que expressa o pensamento do Grupo Parlamentar do PSD e que vai, de alguma forma, ao encontro daquilo que foram as vossas três reflexões. É uma proposta pouco densificada, precisa de ser mais densificada. Sabemos até que o Governo está a preparar um conjunto de documentos ou de decretos setoriais à volta desta matéria, mas que nós não conhecemos. A Soutora falou na Lei das Finanças Locais, é uma verdade, implica uma alteração à Lei das Finanças Locais, mas nós também ainda não conhecemos esse documento, como não conhecemos todos os documentos da democratização das CCDRs, que também foram aqui referidos. Nem sequer nos vamos pronunciar sobre isso, porque desconhecemos. Sabemos que estão aí a colher contributos de algumas entidades, mas nós, a Assembleia da República, legisladores, não os conhecemos. Portanto, aquilo que nesta nota sobre a PPL gostaríamos de deixar aqui claro é que, de facto, são mais as indefinições do que as certezas, aquelas que temos à frente deste pacote legislativo que o Governo nos oferece. E, portanto, a primeira questão que gostaríamos aqui de colocar prende-se precisamente com os ganhos na mudança, porque sempre que estamos perante um pacote legislativo desta envergadura, nós temos que ter ganhos, não podemos ter recuos. E, portanto, gostávamos de perceber que grau de aprofundamento é que seria esperado para além das generalidades de que se reveste o diploma do Governo. Que outros domínios poderiam ser aportados ou que outras matérias poderiam ser incluídas neste pacote ou até, como aqui já foi referido, que outras
não deveriam ser objeto de descentralização. Foi aqui falado pela CIB e pela CCP a questão da oferta de cursos de formação profissional. Efetivamente, se calhar, não tinham que estar aqui incluídas no pacote de descentralização, mas com certeza haverão outros exemplos a cultivar. Uma segunda questão, absolutamente geral, prende-se também com uma matéria que foi aqui já referida e que tem que ver com a atribuição dos fundos europeus. Portanto, quais as implicações mais diretas que este pacote de descentralização, este novo ciclo que se avizinha, que implicações podem trazer para a indústria, para o comércio, a nível nacional, regional e local? Por fim, e uma questão mais direcionada para a Confederação do Turismo, senhora Coordenadora, peço-lhe tolerância, e faço porque falou nesta questão, que tem que ver com a gestão dos portos. Devo-lhe dizer que o PSD, no seu projeto de lei, no artigo 6º, faz uma proposta de aproximação aproxima a gestão da orla costeira das pessoas, portanto, incluindo os portos e as marinas. Julgamos ou entendemos que esta proximidade de decisão poderá beneficiar os residentes, mas também os turistas. Portanto, que comentários é que vos oferece fazer desta que é uma proposta do PSD? Por fim, muito rapidamente, descentralização antes ou depois de outubro? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do PSD. Do PS, desculpa. Não, é só. Estava já aqui a olhar para outra coisa.
Ok. Muito obrigada, Senhora Coordenadora, cumprimento todos e, em particular, os representantes das confederações, a quem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece a disponibilidade para conversar aqui hoje connosco sobre um conjunto de diplomas, mas, em particular, a proposta de lei do Governo. Ouvi-vos com muita atenção, obviamente que não é com as confederações que nós agora vamos aqui debater contraditórios, o objetivo fundamental destas audições é recolher contributos, porque de facto o nosso objetivo é procurar encontrar um texto comum o mais amplamente possível, consensual o mais amplamente possível, e porque assumimos de grande importância a esta reforma. Não vos será certamente estranho no discurso político do que é hoje o Primeiro-Ministro de Portugal, relativamente a este processo, quando definia que a reforma do Estado tinha como pedra angular o processo de descentralização. Gostava, de qualquer das maneiras, de retomar uma deliberação da Associação Nacional de Municípios Portugueses num congresso, nos seus congressos nacionais que realizam, no caso, no 22º Congresso Nacional, que realizaram em 2015, e que eu acho que vale a pena recordar aqui pelas conversas e pelo pouco que até agora já se referiu, e sendo unânime a afirmação de que a lei era genérica, de que era pouco densificada, enfim, há um conjunto de adjetivações relativamente à PPL 62, porque é assim que são as leis-quadro. As leis-quadro são exatamente matrizes orientadoras, enquadradoras e suficientemente flexíveis. E estas três referências que eu acabei de fazer, estou a lê-las da deliberação tomada exatamente pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, salvo erro em Troia, se a minha memória não me atraiçoa, no seu 22º Congresso, em 2015. Este é o ponto de partida. Não foi diferente com a Lei 100 de 84, em 1984, não foi diferente com a 169, é assim, faz-se uma matriz enquadradora e a seguir, obviamente, que se começa a trabalhar nos pormenores, mais pormenizado do que aquilo que refere cada um daqui os artigos. Portanto, eu confesso que não percebo a surpresa deste procedimento, porque este é o procedimento normal e habitual. O que nós temos que perceber é se no âmbito daquelas áreas, e já foi aqui referido, por exemplo, na área do turismo, que há lá uma questão que não concordo, se no âmbito daquele pacote abrangente se concorda ou não que o Estado, ao nível do poder local democrático, assuma funções. É esse o patamar de discussão neste momento, para depois podermos, então sim, especificar em que áreas concretas é que isto vai ocorrer. Não conheço nenhuma lei quadro que tenha ao pormenor a especificação, ao pormenor, seja de que área for, daquilo que serão as execuções. E aquilo que se pretende é, de facto, uma administração pública que seja mais eficaz e dar ao poder local confiança. Daí que o objetivo seja a ampliação das competências exatamente desse poder local, evitando coisas como as redundâncias, que também foi aqui uma questão falada, evitando redundâncias e, obviamente, que aquilo que se aposta é na complementariedade. Mas, dito isto, eu queria, e porque não percebo, e gostaria mesmo que fosse especificado, foi aqui referido pela CIP, de que isto não é um processo, penso que foi assim que eu ouvi, se estiver enganada terá a oportunidade de retificar, que este não é de facto um processo de descentralização, é um processo de transferência de competências. Eu acho que estou a citar bem aquilo que foi dito. Mas é isso mesmo, um processo de descentralização é um processo de transferência de competências. Eu acho que nós estamos aqui a falar em domínios algo diferentes. Aquilo que eu entendi, vou inventar de alguma maneira aqui uma expressão para ver se nos clarificamos, é que foi também dito que há áreas que devem competir ao setor privado. E aquilo que eu entendi, aliás, quase das três intervenções, com particular assento por parte da CIP, é que nós estamos a tratar daquilo que são os domínios da administração pública e estamos a colocá-los em patamares de intervenção, ou mais central ou mais local. E os senhores introduziram um outro dado nesta discussão, que foi o de nos dizerem que neste processo era importante, e o palavrão, digamos assim, que eu vou agora aqui introduzir, que era importante desnacionalizar competências. Faço-me entender, eu acho que introduziram uma discussão diferente daquela que estamos a ter. O que estamos a ter é, existe uma intervenção por parte do Estado e do poder local, e o que é que é importante por questões de eficácia, e eu até citava aqui a introdução feita pela nossa coordenadora do grupo de trabalho, no sentido de prestar um melhor serviço com a otimização de recursos, mas dentro da esfera da administração pública. E eu acho que foi aqui introduzida uma nota que foi, mas nós, também temos nós privados, temos condições de assegurar um conjunto de matérias e por isso discordamos que possa ficar em algumas esferas da administração pública. E, portanto, eu estou a dizer isto, mas estou, obviamente, a perguntar se foi este corretamente o meu entendimento. Queria ir ao centro do processo que nós estamos a apreciar e, por isso, tenho aqui umas quatro perguntas muito concretas para fazer a todos os representantes das confederações. Uma primeira é, se pela vossa experiência, pela experiência que têm, é-vos completamente indiferente o patamar em que as competências são operacionalizadas, ou seja, se na administração pública central ou se na administração pública local. Se isto vos é indiferente, se pela vossa experiência, da vossa experiência, o que é que têm a opinar? É também importante percebermos que vantagens é que identificam nesta descentralização que está a ser proposta, nas áreas que representam. Foi dado aqui um ou dois exemplos muito concretos de situações que consideram negativas, mas não serão certamente pela positiva ou pela negativa únicas. Era importante nós percebermos também a vossa opinião relativamente ao conjunto dos casos. Em que medida é que este processo, que, como disse, visa melhorar a resposta pública, pode colaborar na dinâmica económica dos setores e das áreas que aqui representam? E se têm sobre este processo de descentralização, expectativas que não estão aqui, expectativas por parte da resposta pública, expectativas que não estão aqui contempladas, mas que desejavam e desejam que venham a ser apreciadas. Eu, genericamente, é o que tenho para dizer, é as respostas que eu julgo que são necessárias para nós aprofundarmos aqui a nossa análise. E muito obrigada pelos contributos.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Também queria cumprimentar, em nome do Bloco de Esquerda, os senhores dirigentes da Confederação Empresarial de Portugal, da CIP, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CCP, e da Confederação do Turismo Português, CTP. E, naturalmente, que muitas, na generalidade, das questões também que aqui nos trouxeram, são muito importantes nesta audição que esta Comissão está a fazer, ao levar as forças, enfim, vivas da sociedade, tendo em conta que o pacote de centralização é um pacote complexo e é de uma grande responsabilidade e que seria necessário que houvesse a máxima convergência possível, portanto, relativamente a esta matéria. Claro que, como também foi dito, temos aqui, em particular, de modo mais concreto, uma lei-quadro da parte do Governo, embora também os outros partidos com representação parlamentar tenham apresentado iniciativas legislativas, e esta lei-quadro, de facto, é uma lei de enquadramento geral, tendo em conta que, posteriormente, iremos ter acesso aos vários documentos específicos do Governo, os tais decretos-leis, da parte do Bloco de Esquerda. Não obstante reconhecer que temos uma lei enquadradora, efetivamente, mas também sou capaz de admitir que, da nossa parte, queríamos ter mais estudos mais concretos. De facto, aí até poderemos estar de acordo, tendo em conta que, neste momento, também não conhecemos as outras propostas mais específicas da parte do Governo. Claro que isto é uma área muito abrangente, como aqui foi dito, e indo mais em relação à questão concreta que aqui estamos a discutir, de facto há aqui uma descentralização de competências também para áreas de desenvolvimento turístico e económico, além de outras. É evidente que ao público o que é público e ao privado o que é privado. Não haja dúvida que a descentralização de competências é uma matéria que está plasmada na Constituição da República, é necessário cumprir o princípio da subsidiariedade, sem dúvida. É preciso não esquecer que hoje o Estado Central consome cerca de 90% dos recursos financeiros e apenas 10% está alocado, portanto, às autarquias locais. Portanto, é necessário, efetivamente, criar aqui uma relação de maior equilíbrio entre estas várias entidades do Estado. Naturalmente, eu ouvi com atenção algumas questões que aqui foram colocadas e que também a nós, Bloco de Esquerda, nos preocupa. Por exemplo, nós entendemos que a descentralização de competências, tal como a Constituição diz, deve ser feita para entidades eleitas diretamente pelas populações, por exemplo, autarquias, câmaras, freguesias, nomeadamente áreas metropolitanas eleitas diretamente, prevê-se que a área de Lisboa e Porto, brevemente, isso possa ser possível, e também para as regiões administrativas. Enfim, nós, o Bloco de Esquerda, é favorável a um processo de regionalização e que não está aqui contemplado, também não era possível nesta matéria, e entendemos que com a regionalização será mais melhor fazer um combate às assimetrias e às desigualdades regionais e, nomeadamente, ao próprio desenvolvimento económico do país. Por exemplo, não, aliás, discordamos que haja, por exemplo, descentralização de competências para entidades intermunicipais não eleitas diretamente pelas populações, como as temos. Também, por exemplo, uma das questões que nos merece preocupação tem a ver com a questão dos jogos que aqui temos, dos jogos de fortuna e azar. Isso é uma matéria que vamos ver o que, por exemplo, o Governo irá trazer nesta matéria sobre esta questão. Outra questão também é a avaliação e reavaliação de imóveis. Nós entendemos que deverá ficar onde está atualmente e que não passe para as autarquias. Para ir aqui a uma ou duas questões mais concretas, Por exemplo, e que aqui também foi falado, uma das áreas que irá ser transferida para as autarquias tem a ver áreas portuárias marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico que não afetam a atividade portuária. Gostaria de, enfim, de perguntar se estão de acordo, efetivamente, com esta questão, se não, qual a alternativa que as confederações têm relativamente a este aspecto. Outra questão que também aqui foi falado para as entidades intermunicipais e que tem a ver com os fundos, portanto, a gestão de fundos financiados, gerir projetos financiados com fundos europeus. Portanto, nós, como disse, temos reservas, muitas reservas relativamente a estas entidades, não eleitas diretamente das populações, e que alternativa têm, de facto, nesta matéria. Quanto às CCDRs, também não conhecemos ainda as propostas da parte do Governo, portanto, a avançar, pelo menos como estava pensado inicialmente, merece-nos também muitas reservas e muitas preocupações, portanto, vamos aguardar, efetivamente, qual é a versão final do documento do Governo. É só muito obrigado.
Muito obrigada, deputado João Vasconcelos. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começo, obviamente, por agradecer a presença aqui da CIP, da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e também da Confederação de Turismo Português, e cumprimentar, obviamente, Dr. Luís Miguel Ribeiro, Vice-Presidente do Conselho-Geral da CIP, também o Dr. Nuno Biscaia, que o acompanha. Cumprimentar a Dra. Ana Vieira, Secretária-Geral da CCP, e também o Sr. Secretário-Geral do Confederação de Turismo Português, António Brandes. E dizer-lhes que ouvi com muita atenção os contributos que deram, para nós são importantes relativamente à discussão na especialidade desta proposta de lei que o Governo aqui apresentou. Concordamos com muitas coisas e aproveitaremos muitas seguramente para propostas de alteração a esta proposta de lei do Governo, mas gostaria de lhes começar por exprimir e de transmitir-lhes a posição do CDS. O CDS, sendo um partido que defende a descentralização e sempre defendeu e acha que é um caminho importante para a modernização do país e para a modernização do Estado, neste caso concreto e relativamente a esta proposta do Governo, sente como se o Governo estivesse a pedir não só a esta Assembleia da República, mas também a todos os portugueses um cheque em branco relativamente a esta matéria. Porque o facto é que nós, que somos deputados da Assembleia da República e que, portanto, temos uma responsabilidade na aprovação e na implementação desta matéria, desconhecemos em absoluto quase tudo e, portanto, não sabemos muito bem de que é que estamos a falar e, portanto, é nesse sentido disso que eu digo que o Governo pede um cheque em branco. Desde logo, foi referido por várias das intervenções dos senhores no início, uma coisa que é exatamente a verdade, é que nós não sabemos para onde é que vamos, porque nós não conhecemos nenhum estudo que nos diga quais são as consequências daquilo que o Governo propõe nesta proposta de lei. Não conhecemos estudos de impacto financeiro, não sabemos quanto é que custa, não conhecemos estudos relativamente aos recursos humanos, não conhecemos estudos relativamente aos meios e, portanto, nós, por muito apetecível no sentido de agradável que seja esta proposta de lei, nós não sabemos para onde é que ela nos leva e achamos uma matéria demasiado importante, porque é uma matéria que efetivamente pode mudar o país para ser feita desta forma tão leviana. Obviamente que isto é uma lei-quadro, obviamente que as leis-quadro não podem especificar as questões ao pormenor, mas chama a atenção que isto é uma lei-quadro em que é pedida a máxima urgência para entrar em vigor, porque todos os decretos-leis de especialidade querem operacionalizar esta lei-quadro antes das eleições autárquicas, como sabem, é dia 1 de outubro, e, portanto, a partir do momento que o Governo tem esta intenção, esta lei-quadro pede muitas das suas características de lei-quadro, e porque não há tempo, e, portanto, terá que ser tudo ao mesmo tempo, coisa que ainda não aconteceu, e, portanto, eu não sei, sinceramente, como é que isto se vai processar, mas queria expressar aqui as minhas dúvidas. Relativamente à questão em concreto, relativamente às questões em concreto que aqui levantaram, eu queria dirigir duas ou três questões. Uma desde já, que é genérica e que se dirige a todos, era perguntar-lhes se no entendimento, no vosso entendimento, acham que esta proposta de lei que o Governo apresenta de descentralização é ou não é uma oportunidade para o desenvolvimento económico, seja quanto
às empresas, seja quanto à indústria, seja quanto ao comércio, seja quanto aos serviços, seja quanto ao turismo. É ou não uma oportunidade para um melhor e maior desenvolvimento económico? Porque às vezes o desenvolvimento económico não é só uma questão de ser maior, é uma questão também de ser melhor. E, portanto, pergunto se acham que é uma oportunidade. Outra questão que eu gostaria de dirigir ao Sr. Secretário-Geral da Confederação de Turismo Português, eu ouvi a sua preocupação relativamente às entidades de turismo e, portanto, o facto de existirem, neste momento, 7 entidades regionais, o facto de existirem 7 agências de promoção do turismo e que, de acordo com esta proposta de lei, lida como ela está, transformaria em 31. A minha pergunta é de ignorância. Esta passagem das 7 para as 31 tem a ver com o facto das CIMs, das comunidades intermunicipais, todas elas passarem a ser mais ou menos uma entidade de turismo, se bem percebi, é essa a soma que faz, e portanto teríamos, penso eu, uma multiplicidade de entidades que prejudicariam o setor, mas pergunto-lhe se é essa a questão em concreto. Depois, gostaria de perguntar ao Dr. Luís Miguel Ribeiro se poderia concretizar duas questões que são muito importantes nesta lei-quadro, que é a questão da formação profissional que ele referiu, que tem tido um papel preponderante e que eu penso que é extraordinariamente importante para o desenvolvimento e para a qualificação dos trabalhadores portugueses e para o desenvolvimento das empresas, e também se podia também concretizar melhor a questão da gestão dos projetos financiados por fundos europeus, que também é uma matéria demasiado importante para que possa, de uma maneira ou de outra, ficar menos bem alicerçada do que neste momento está. E eram estas as questões que eu queria levantar. Muito obrigado.
Senhora Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimento também as confederações aqui presentes, agradecendo naturalmente os contributos e as vossas opiniões, perspectivas relativamente às matérias que estamos aqui a discutir. E antes de entrar um pouco mais concreto nas matérias que estamos a discutir, queria só fazer uma referência, porque efetivamente, e é do conhecimento público, por isso não é nenhuma novidade que vou dar, mas de facto temos uma perspectiva bastante divergente no que diz respeito ao qual deve ser o papel do Estado, e eu queria deixar também essa nota aqui, naturalmente respeitando todas as opiniões sobre essas questões. Sobre a descentralização de competências e os diplomas que estão em cima da mesa, temos também um conjunto de preocupações. Eu queria aqui sintetizar preocupações porque, de facto, a nossa Constituição assenta também num princípio de descentralização, e este é um princípio também que nos permite, nesta perspectiva, é um princípio em si que também possibilita e potencia o próprio desenvolvimento do nosso país a vários níveis. Agora, é preciso naturalmente olhar como é que se procede a essa descentralização e se de facto estamos a olhar para todas as questões relativamente a esta matéria, porque a dimensão e a natureza do que está neste diploma é muito significativa. Estamos a falar de facto de uma configuração parte da organização administrativa do Estado, que nós consideramos que há aqui uma ausência. Nós temos sido ao longo dos anos defensores da regionalização e da criação das regiões administrativas. Essa é uma ausência que, na nossa opinião, está aqui muito, muito evidente, e tem um outro aspecto com o qual também não concordamos, que é com a perspectiva de transferir competências para as entidades intermunicipais. As entidades intermunicipais não são parte da orgânica do Estado, não fazem parte da organização administrativa do Estado. Por isso entendemos que não faz nenhum sentido transferir competências próprias da administração central para um conjunto de entidades que são entidades, é verdade, mas não são autarquias. Não são autarquias, aliás, quando o diploma foi aprovado, recordamos inclusivamente do veto do Presidente da República relativamente a esta matéria. Nós, quando falamos em descentralização, entendemos que, e para nós a descentralização não basta identificar matérias, áreas, atribuições, competências que se pretende transferir, neste caso com decreto, entre a administração central e entre a administração local. Consideramos que é necessário, naturalmente, garantir as condições. Foram aqui colocadas várias preocupações, também no que diz respeito a essa matéria, e há aqui um aspecto que, efetivamente, comungamos, que é de facto a necessidade e a existência de se identificar o ponto de situação de cada uma destas competências, fazer um diagnóstico, de certa forma, mas também fazer uma avaliação, uma perspectiva dos seus impactos a vários níveis. É verdade. Fazer essa avaliação seria naturalmente determinante para se perceber efetivamente do que é que está aqui em causa e do que é que, quais é que são os impactos dessas mesmas competências. Nós consideramos que um verdadeiro processo de centralização de competências deve, obviamente, contribuir para a melhoria do serviço público que é prestado, deve, obviamente, contribuir para a coesão territorial e não para acrescentar mais assimetrias para além daquelas que nós já temos e já são de facto bastantes, deve contribuir para deve estar assente numa articulação entre os vários níveis de poder e haver aqui toda uma gestão coerente e, naturalmente, contribuir também para o próprio desenvolvimento do território. Estes são princípios que para nós são muito relevantes, aliás, tendo conhecimento inclusivamente da proposta que o PCP apresentou, nós entendemos que primeiro deveria ficar consagrado ou deveria de ser definido qual é que é o procedimento que deve ser adotado no âmbito de um processo de descentralização de competências e depois então poderemos discutir quais é que são as competências que não estão bem na administração central, que poderiam estar na administração local, sem esquecer naturalmente aqui o outro nível de poder que nós consideramos que é de facto de uma grande relevância. Eu registei aqui o conjunto de preocupações concretas que nos trouxeram, tendo em conta até a vossa intervenção, registámos esse conjunto de preocupações e que, mais uma vez, eu naturalmente agradeço esses mesmos contributos e que teremos também naturalmente em consideração na nossa análise e avaliação de todo este processo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegámos ao fim da ronda dos grupos parlamentares e, portanto, voltamos a dar a palavra às várias confederações, começando exatamente pela mesma ordem. Sr. Vice-Presidente da CIPA.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Srs. Deputados, eu penso que há aqui questões que são transversais e que ficaram claras, e uma delas, na nossa opinião, que ficou clara, é que este processo, esta proposta, necessita de ser aprofundada, necessita de ser trabalhada e necessita de, se calhar, mais contributos, mais reflexões sobre algumas das propostas que aqui estão. Isto foi aquilo que eu percebi das várias intervenções. Relativamente aqui a algumas questões, e que também são transversais, eu gostaria só de relembrar o seguinte. Nós estamos numa economia de mercado, Portugal está numa economia de mercado, e por isso uma economia de mercado pretende-se que o Estado tenha um papel de regulador, um papel fiscalizador, um papel legislador, e não um papel de executor. E se nós queremos descentralizar, a nossa preocupação é diminuir o peso do Estado na economia e tornar o Estado um facilitador para o investimento, para a captação de investimento, para o melhor serviço às empresas, que é, no caso em concreto, aquilo que a nós nos diz respeito. E, por isso, há uma questão que é fundamental, que são os custos de contexto. E os custos de contexto só se resolvem com um Estado mais eficiente, seja ele a nível central, seja ele a nível local. Depois de referir o seguinte, nós não nos pronunciamos sobre as CCDRs, e já foi aqui dito por várias pessoas, porque, ao que parece, ainda não está em cima da mesa, mas também dá para perceber que desta proposta que aqui está, consequências haverão depois para o processo seguinte da CCDR. Parece-nos claro que, ao transferir um conjunto de competências, isso se vai refletir depois nesse processo, embora nós, sobre esse processo em concreto, não nos pronunciemos. Agora, há uma coisa que eu recordava, acho que estamos todos a par da mesma informação e conhecemos todos bem este processo, que é o modelo de desenvolvimento que está previsto do Portugal 2020, Europa 2020 e depois ao nível regional. O modelo de desenvolvimento assenta em três pilares: os municípios, as empresas e o sistema científico tecnológico. E por isso, eu parece-me que estamos a sobrevalorizar um e a desvalorizar os outros. E penso que era importante nós termos aqui atenção, porque se o modelo de desenvolvimento é assente em três pilares, se nós apostamos só num, os outros dois ou enfraquecem e deixam de existir. Por isso é importante que haja aqui alguma preocupação com este modelo ou com este modelo de desenvolvimento que está previsto, está plasmado e está no nosso Programa Portugal 2020. Foi aqui dito por vários deputados a questão de que algumas são mais as indefinições que as certezas, que isto precisa de perceber, precisa perceber quais são os impactos, que é necessário nós percebermos de que forma é que isto pode ser implementado, e eu acho que isso tudo nos leva àquela questão que foi referida pela CIB, que é necessário fazer um estudo prévio para isto, é necessário percebermos qual é a competência dos municípios para executar um conjunto destas medidas e destas competências que se lhe quer transferir, para percebermos de facto quais são os impactos, que foi outra das questões que foi colocada, que estes projetos, que esta centralização, que nós nos chamamos de centralização, mas que pode ter de facto ao nível dos territórios. Dizer também, referir mais duas questões que também foram referidas por mais que um dos seus deputados, que é a questão da gestão dos fundos comunitários nas CIMs e até nos gabinetes de apoio local e eventualmente nos municípios onde aqui está. Eu acho que conheço um bocado do nosso país, conheço um bocado das nossas autarquias, e eu não estou a ver onde é que estão esses técnicos, onde é que estão essas pessoas capazes de avaliar projetos, candidaturas de empresas a programas comunitários. Isto, de facto, é preocupante, porque depois nós sabemos que os municípios, as comunidades intermunicipais, são geridas por políticos e nós achamos que politizar a economia não nos parece que seja um bom princípio. E, por isso, é preocupante para nós percebermos que se pretende que haja gestão de fundos comunitários por parte das CIMs ou dos municípios. E também colocava aqui uma outra questão para dar resposta à questão da formação profissional. Quem é que se pretende que sejam os empregadores neste país? Não são as empresas? Eu penso que são, pelo menos é isto que é dito e que nós todos os dias ouvimos, que os empresários é que são os que geram emprego, que geram riqueza, que exportam, etc. E acho que os dados são claros sobre isso, também não deixam dúvidas. Não vejo aqui, em momento algum, referido a importância dos representantes das empresas, por exemplo, na parte da formação profissional. Então, a formação profissional é decidida, é definida pela Agência Nacional, pelo IFP, e as empresas não têm que dizer o que é que precisam em termos de formação profissional? Então, se esses que vão ser os empregadores, ou se esses é que têm que competir no mercado global, que têm que qualificar os seus recursos, não são aqui, não são referidos, não são definidos em parte alguma nisto, na questão da formação profissional? Parece-me, de facto, uma questão preocupante, nisto. E depois poderia falar aqui muitas outras questões, nomeadamente na captação de investimento que está aqui referida. Hoje, o dinheiro que se está a colocar para a área de empreendedorismo nas CIMs, que não sabem o que é que vão fazer esse dinheiro. Temos gente das CIMs a dizer, tem aqui este dinheiro todo, nem sei o que é que vou fazer a isto, para as áreas de empreendedorismo. Então isto não devia estar naqueles que são os promotores e que são os representantes das empresas e que promovem, têm competência e têm responsabilidade na promoção do desenvolvimento económico dos territórios. E terminava dizendo que, de facto, nós temos muitos exemplos que, de facto, na captação de investimento, na formação profissional, no empreendedorismo, nestas áreas, não tem sido boa prática. E eu acho que o estudo também, é isso que nós pretendemos, que o estudo venha a demonstrar e que venha a refletir sobre isso, se de facto se estão áreas que devem ser transferidas para os municípios ou não. Sendo certo que o princípio da descentralização é um princípio saudável de aproximar o serviço e o centro de decisão das empresas, das pessoas, mas se isso trouxer ganhos de eficiência, se isso não trouxer aumento de custos, aumento de custos para o setor público, para o Estado, porque depois quem vai pagar esses impostos vão ser as empresas. E depois tem aqui uma questão que só para terminar, e termino com isto, que nós achamos que isto achamos alguma, peço desculpa, mas achamos alguma piada a isto, que esta delegação de competências entre municípios e freguesias não pode terminar um aumento da despesa pública global prevista no ano de concretização e nos outros anos. Já pode ser?
Obrigada, doutor. Sou a doutora Ana Vieira, da Confederação de Comércio de Portugal.
Obrigada. Eu também vou só comentar duas ou três questões, não deixando de reforçar uma coisa que já disse há pouco. Portanto, nós temos uma grande representatividade em termos dos vários municípios e isso permitiu-nos também ir acompanhando a constituição das CIMES. Quer dizer, e quer queiramos, quer não, a confrontar um lado autarquias, para nós não é tanto a questão eleitoral, a questão política que é levantada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, é antes a questão da forma como estas entidades cresceram ou ainda não cresceram o suficiente para responder às novas competências. E claramente eu até diria que é ao contrário, elas estão quase a ser forçadas a crescer para responder àquilo que o Portugal 2020 já fez, este diploma fará e do pouco que vamos sabendo do novo ciclo de fundos estruturais ainda mais fará. E portanto, neste momento temos a maior das dúvidas que as CIMES estejam estruturadas para responder a isto. Temos recebido muitas queixas de associações sobre a forma como as associações empresariais são envolvidas na discussão dos temas. E, portanto, esse é outro fator que nos obriga a olhar para este diploma com uma grande cautela, porque podemos estar a falar da questão da educação e formação, mas estamos a falar de outros investimentos que são estruturantes para a atividade económica. E, portanto, pensamos que deveria ser de alguma forma referido qual é a capacidade efetiva das CIMES para o desenvolvimento disto, em paralelo com a questão dos estudos que já referimos, e um pouco ao contrário da leitura que foi feita, é evidente que as leis-quadro são genéricas. Agora têm que ter um nível suficiente de detalhe que nos permita perceber exatamente o enquadramento dos futuros diplomas setoriais. Mas acho que este diploma ganhava se tivesse um anexo em que de alguma forma fossem identificados os vários diplomas setoriais que teriam que ser concretizados ao abrigo desta lei quadro. Pelo menos os primeiros, para termos aqui uma perspectiva global. Matérias que claramente nós, e tentando responder aqui a uma questão concreta do Grupo Parlamentar do PSD, matérias que claramente não deverão ser transferidas, as matérias fiscais indiscutivelmente, as medidas que tenham a ver com a ação social que se traduzam na atribuição concreta de prestações, obviamente que toda a ação social ganha em depois ser prosseguida pelas câmaras, nunca no momento da determinação. A questão dos fundos europeus já foi muito referida pela CIP e nós partilhamos. Aqui também uma questão ou um número levantado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre as verbas em termos da administração central versus local. Estas contas fazem mais sentido se conseguimos tirar o que são os grandes servidores de dinheiro e depois fazermos as contas, não é? Pronto, se tirarmos aqui, nomeadamente, o setor da educação, as contas serão bastante mais equilibradas. Tentando também responder à questão concreta se estes diplomas podem contribuir para um maior desenvolvimento económico, acho que não temos condições para responder a isto com segurança. Percebemos que pode haver aqui uma preocupação de aproximação às pessoas em algumas áreas, que faz sentido. Dizer que estes diplomas ou mesmo o pacote em abstrato pode ser aqui um grande motor de desenvolvimento, temos dúvidas, não temos manifestamente informação suficiente que nos permita dizer isso. Em sentido contrário, podemos dizer que temos muitas vezes queixas de empresários, principalmente empresários que estão colocados em mais que um município, portanto depois aqui esta desagregação para as freguesias ainda nos preocupa mais, que é uma enorme dualidade de critérios nas câmaras, nomeadamente em termos de licenciamentos, que não facilita em nada a vida a um empresário que queira instalar-se em mais que um sítio, e apesar de tudo existem muito, mesmo microempresas, e não conseguem ter aqui um fio condutor, e portanto isso também nos preocupa. Em termos mais globais, a disseminação destas competências torna o retorno dos problemas e a resolução muito difícil. Por exemplo, vamos para um setor que até já está muito descentralizado, transporte de passageiros, que é uma área que a CCP representa. Sempre que há problemas, mesmo problemas que decorrem de diplomas comunitários ou de diplomas nacionais, a resolução dos problemas tem que ser feita ao nível de cada câmara. Quer dizer, pensar num operador que trabalha em 10, 20, 30, 50 câmaras municipais, isto é muito complicado. E, portanto, em termos práticos, se pode haver vantagens pontuais aqui numa maior aproximação ao cidadão, noutras vertentes isto pode ser um fator de complexidade e não de facilitação.
Obrigada. Senhora Secretária-Geral da Confederação de Turismo Português, por favor.
Tentando ser breve, mas começando por uma questão de fundo, que foi colocada por a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Relativamente à Lei Quadro, à sua natureza, nós julgamos saber o que é uma Lei Quadro, para que é a natureza. Mas fez-me a informação, fez-me suscitar essa interpretação. Nós estamos a falar de uma lei quadro de um aspecto, não estamos a falar de uma lei quadro de uma globalidade. É um pouco isto na empresa, ter um plano estratégico para o marketing, em que seja dizer ao marketing que temos que engordar a empresa, que temos que ajudar a rentabilizar a empresa, mas depois haver um plano estratégico da empresa, que esse é o todo, em que afinal o objetivo final da empresa é vender a empresa. É este enquadramento que é, para nós é necessário saber, e foi assim que nós começamos. Sabemos o que é uma lei quadro, mas estamos numa lei quadro em termos da delegação de competências. Não sabemos depois o que é o edifício que se quer construir. E é essa que é a nossa dificuldade. Relativamente agora a questões mais de ordem específica, levantada aqui pela senhora deputada Emília Santos, do Parlamentar do Partido Socialista, assim como o senhor deputado do Parlamentar do CDS, do senhor deputado também do Parlamentar Paulo Santos e do senhor deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. O que é que deve, no âmbito da delegação de competências, competir ou não competir, nomeadamente a nível da gestão dos equipamentos da costa marítima? Vamos lá ver. Nós fazemos a distinção. As palavras às vezes não têm a mesma conotação na esfera pública daquela que tem na esfera privada. Gestão na esfera privada é gestão do negócio, embora compreenda que gestão na esfera pública seja gestão da coisa pública. Embora a palavra da raiz é a mesma. Para nós, gestão do equipamento, entendido na questão pública, não vemos naquilo que é do licenciamento, naquilo que é da competência da concessão, da decisão sobre a concessão, não vemos neste âmbito da gestão dos equipamentos da costa marítima nada de contra. Desde que se tenha presente de que está-se a fazer o licenciamento e a gestão concessão de equipamentos que são da esfera privada, ou seja, que vão ser exercidas pela esfera privada. E nessa altura, obviamente, não levar no termo gestão aquilo que na gestão privada se entende por exploração. Não sei se foi claro, mas essa é a nossa preocupação de base. Relativamente, e assim respondo ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, porque a questão é em comuns. Relativamente se esta lei ou não promove o desenvolvimento, no que é o turismo de restaurante, e é isso que pretendemos falar única e exclusivamente, diz-vos aí o seguinte: o facto do turismo se ter tornado desde os anos 60 do século passado uma atividade internacionalizada, ou seja, a partir do momento em que começámos a receber mais dormidas de estrangeiros, não residentes, de residentes, ou seja, uma atividade internacionalizada, o fez num percurso. E neste momento que se vive, provavelmente, os últimos 4 anos de maior sucesso no turismo, não foi com base numa lei que está aqui proposta e que queremos depois do desenvolvimento dela. Dito de outra forma, podendo haver situações de melhorias, e há, certamente, há sempre razões de melhoria, espaço de melhoria, não vemos que esta lei, pelas razões que aduzi na primeira parte da intervenção, venha a acrescentar, antes pelo contrário, sinceramente, no nosso entender, cria entropias. Porque não é só a questão, Sr. Deputado do CDS-PP, da questão do número, e o número advém de si, senhor, exatamente das contas da aritméticas que fiz. São 7, se formos ver quais são depois, atirará para o próximo 31. Mas não é só essa questão. É uma questão, ainda não tive a oportunidade de dizer a primeira intervenção, digo agora, é a questão das submarcas. É que cada CIM pode depois criar submarcas regionais. Num contexto de uma eu também sei que estamos a falar da promoção interna, eu também sei isso. Agora, não vejo sinceramente que o passo seguinte não seja a promoção externa. Não estou a ver que as CIMs ou agrupamentos que começam com a promoção interna não tenham depois a necessidade de sentir que, havendo o mercado externo, que até é em termos do mercado interno, muito importante, mas em termos das receitas, daquelas que são conhecidas, em termos do volume, de dormidas, o mercado externo é realmente preponderante na nossa atividade. Não vejo, então, neste abraço, que não haja a tentação de depois também sair para a promoção externa, ou seja, vai ficar ruído desnecessário a uma atividade que tem tido o sucesso que tem dentro do quadro atual e que está consensualizado. É um pouco como o Sr. Deputado, sei que se não há linguagem desta casa, não deve ser linguagem desta casa, me permite essa questão. Não há necessidade. Por último, preocupações da gestão dos fundos europeus. Recordo, Sr. Deputado, que o turismo, aí sim, é a única atividade do nosso país, atividade económica, que tem um modelo de autofinanciamento. As verbas que estão consignadas para apoio ao investimento, à promoção, à formação no turismo, advêm daquilo que é o imposto especial sobre o turismo. Ou seja, é uma atividade que não vive do orçamento do Estado. É uma atividade que vive dos fundos que são gerados, da riqueza que são gerados no exercício da atividade, e neste caso concreto, das empresas consignadas à zona de jogo. Daí a minha preocupação propriamente ao jogo. Há pouco. Portanto, numa atividade económica, tem um modelo de autossustentação, porque todos os dinheiros que entram depois na esfera pública vêm de um imposto especial sobre a zona de jogo, entendemos que esta seria até uma razão suficiente para que a gestão dos fundos comunitários, porque isto vai suporte à componente nacional, não saísse da esfera do turismo cultural. E, portanto, não tivéssemos a disseminar interlocutores e decisores nesta. Este é o ponto que me faltava há pouco referir, mas que ainda bem que agora foi-se, que é a questão dos recursos que entendemos que deve ser turismo Portugal, pelas razões do próprio modelo de autossustentação do turismo.
Sim, senhor. Muito obrigada.